vai é começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá. E traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa...
Tá valendo, jovem. Já tá valendo?
Tá, jovem.
Tá, esse negócio que o cara tá fazendo na mesinha ali, o som a gente não tá ouvindo, é complicado. Mas enfim. Você deve ter ouvido a música, eu não ouvi, eu não sei nem qual é a música, mas a gente já tá valendo aqui o programa 185.
A música Homem Falou, de Maria Rita, e quem escolheu foi o nosso companheiro Thiago Caetano.
E detalhe.
E finalmente recebeu a camisa.
Finalmente recebeu a camisa.
Cresceu, né? Um upgrade de camisa.
Né? Upgrade total, né, meu amigo?
Ganhou a promoção do Serra Talhada.
E pegou.
E saiu com o azul do
esporte. Com azul do esporte, caiu pra cima.
Caiu pra cima.
Caiu pra cima. E virou uma bagunça,
então,
né?
Vamos lá.
Primeiro,
qual o sentido da música?
Não, primeiro, a música não é de Maria Rita. A Maria Rita interpreta a música.
Então,
mas a
música
é a música.
Aí foi, foi do Preciosinho, viu, jovem?
Não, jovem.
Foi
a música que escreveu não foi Maria Rita.
Foi Preciosinho, foi Preciosinho.
De Gonzaguinha.
Foi um,
vamos dar Ju.
O motivo da escolha de Thiago foi. A gente pautou que seria, teria que ser uma música depois de um fim de semana raro. Entre os três clubes do Recife.
Na verdade, tá tão pra falar. E outra coisa. O cara cresceu de camisa.
Cresceu.
Tá acompanhando aqui o da Madruga. E é o primeiro ouvinte a acompanhar.
É verdade.
É louco.
É louco.
Essa promoção foi gigante, viu?
Aí, fé, nunca ter tido, não?
Não, nunca.
Nunca não, pô.
O máximo que já teve foi. Como o máximo que já teve foi o Mano Celso.
E como se, é. Mas e como sempre. Chegou, vai ficando aí, aquele bolso, é, não tem. Só, você vai ouvir agora.
Vai ficando aí, não, e, assim, na raça, porque são.
Meia-noite
em ponto.
E o homem não mora perto
do
homem.
Mora... aí.
O cara vai voltar pra onde?
Você aí que estava vendo o Walking
Dead. Pra nível internacional, eu vou pra Santa Cruz hoje não.
Não dá não pra
ele. Ele mora em Santa Cruz, Caparibe, né?
É porque eu quero falar. É bom colocar o do Caparibe, porque é. Mas entendeu? Do Caparibe.
Em Santa Cruz mora gente, né, Cássio? É? Em Santa Cruz mora gente.
Em Santa Cruz mora gente. Mas, falando de Santa Cruz, vocês viram, já que tá na resenha, o videozinho do torcedor do Vitória, meu irmão. Quem colocou foi, acho que Fábio, do Loucos pelo Santo. Meu irmão, eu ri demais, velho. Um cara, um torcedor do Vitória, um senhor, com a camisa do Vitória lá em Salvador, depois que o Santa ganhou do Bahia, fez uma cruz. Você vê que, né, é uma cruz bem. Parece um cabo vassoura assim, juntou lá, botou uma cartucho de Santa Cruz. E saiu cantando na rua, como é? Jesus é o meu nome e eu sou Santa Cruz. É a música assim. Meu irmão, aí você escuta. E tá rolando com sua porra no WhatsApp.
E outro vídeo,
não, mas o escroto é a revolta. No vídeo, alguém reclama demais, mas no vídeo você não consegue ver de onde vem a voz.
Tá tirando onda, né? Quando o Vitória perde, fica caladinho. O cara, meu irmão,
o cara termina a musiquinha. Tá, o cara tá nem, tá fingindo que é com ele. Aí quando ele termina, ele olha pra câmera. Vamos com fé. Meu irmão, começa a
cair. Mas tem um clássico também. Foi quando o Bahia, acho que o Bahia perdeu o título da Copa do Nordeste. Que o cara teve. Ou quando o Sport tirou o Bahia da Sul-Americana. Aí eu vi, acho que quando o Sport tirou o Bahia da Sul-Americana, faz. Aí tem um carinha andando na rua de Salvador e fez: cadê o Bahia, porra? Cadê a porra do Bahia? Outro meu time que ganha tudo!
Mas é o cara do Vitória falando.
É um torcedor, acho que
não.
É um
não,
Vitória.
Porque nesse caso foi do Vitória.
O outro Santa ganhou do rival da gente, né? O rival da gente é o Bahia, o do Santo, o Náutico.
Rapaz,
aí tá.
É porque tá tomando hábito, tá vendo?
É por isso que tá tomando hábito, então deixa o ouvido passar.
Ó, outro vídeo que veio forte desse, muito bonito, foi da torcida do Santa cantando Voltei Recife.
Muito legal também.
Muito bonito. Na
e outro dia,
na Fonte Nova, né?
Muito bonito o vídeo, muito bonito.
E a galera agora canta com o rec já começa depois do Voltei Recife.
Cara, quando eu gritou Voltei Recife, cara, eita, vou gravar.
Aí o cara apertou o rec. Eu até pensei que fosse fazer um loop.
Eu
no
também
final.
Achei que teria
aí
um loop.
Não, mas não, só um detalhe bem técnico. Assim, um vídeo. E outra. Depois da vitória, claro.
E é cantada a plenos pulmões.
Não, já com os três pontos.
Não, é a plenos pulmões. A galera já,
canta... aquela vitória. Ali do
Fred, jeito que ele. Assim,
só com os três pontos.
Só com os três pontos. Já,
garantiu
a vitória. A já tá vazia já. Com três pontos, o cara. Meu irmão, do jeito que tava. Do jeito que foi aquele jogo. O cara não cantava Voltei Recife. Jamais, meu irmão. Até o juiz acabar o jogo.
Olha, vamos com calma. Eu sei que Celso não tá aqui. Que sem Celso as cadeiras ficam de cabeça pra baixo. Mas tu já falou que era o programa 185?
Eu falo, é possível.
Fala não.
É possível.
Então a gente já falou. Que, né, eu acho que não tinha falado não, mas...
É o 185.
Esse é o podcast 185.
Eu acho que eu usei essa expressão, 185. Acho.
Ok. O MusiCast. O MusiCast foi trazido por Thiago Caetano. Várias sugestões. É, Tecira foi uma das que quase entrava, foi o Rap Day, mas a turma barrou pela qualidade da música.
Não, tá ligado que tem filtro,
a música é chata, tem a ver com o dia,
mas é muito chato.
Mas a música é muito chata.
É muito chato. Tá ligado? Aqui é o seguinte: tem filtro no MusiCast?
Tem mesmo.
Tem.
Ana Júlia entrou, como é que tem filtro no negócio desse?
Amigo, mas é porque os integrantes têm direito a um voto.
Porque se não,
pra quem fica de fora.
É. Por exemplo, Frederico Dias, o Tricolor, ele pede Motorhead. Que até poderia passar no filtro.
Um dia passa.
É umas. Quase um mês.
Ele é o quê? Tricolor.
Se você tá pro subir, tá pronto. A música de vai ser completamente surreal. A música do acesso vai ser...
Motorhead.
Eu botava a música do cara do Vitória lá, acho.
Como é
a música? Eu vou abrir o WhatsApp. É muito engraçado o cara cantando, pô.
Cadê a porra do Bahia?
Meu irmão, a derrota do Bahia foi grande.
Calma. Peraí.
Só falar o segundo Bahia.
Bola pra organizar.
O Bahia não ganhou nenhum confronto direto jogando na Fonte Nova. Perdeu do Vitória, perdeu do Santa, empatou com o Náutico e eu acho que perdeu do Botafogo.
Agora
também.
Agora tem calma, Cássio.
Só no seu da América. Não
tem. Segura um pouquinho, porque tem Vilas, tem... Sabe que a caminhada é longa.
Joga aqui, ó, joga aí. Antes de Salvador, então que você estava em Salvador, vamos para ali em Porto de Galinhas, vai.
Faz a volta.
Faz a volta. Vem, voltei Recife.
Eita, é verdade, Recife. Dá para ir direto não. O cara que vem de Salvador... Dá não. O cara vem na 101... Vai entrar, tem que entrar na PS60 no cabo. Tem como ir. Vem lá de. Ah, meu irmão, eu não trabalho com Pernambuco do Sul, não. Eu só faço descer. A galera que sobe, eu nunca subi.
O Vilas do. Por sinal, o homem tá feliz.
Tá feliz.
O homem vai ouvindo o programa amanhã de manhã. Pá, Porto, sorrindo. Sorrindo demais.
Por dois motivos, né? Primeiro que pra conseguir uma vaguinha no hotel do. Do homem tá difícil, viu? É o final de ano.
Tentar ser.
Eu tava pensando. Eu lembrei agora. Eu tava pensando: escolhe ou morre, meu irmão. Papai pra Eduardo: escolhe ou morre. Hotel lotado, o acesso do sangue.
Eduardo?
Eu tinha pensado agora: escolhe ou morre, né, meu irmão?
Depois você vê que uma parte ele já conseguiu, né?
Já tá cheio.
Então assim.
Então veja, tem que voltar. Só, vai perder.
Tem que pagar em algum momento, né?
Tem que pagar. Em algum
carnavalzinho
momento.
Vazio.
É, alguma data.
Acesso do Santo ou carnaval vazio.
Alguma data que cresce, que enche tudo, ou acesso do Santo.
Então, escolhe ou morre. E hoje vai fazer o comercial inverso. Tricolores. Se o Santo subir, boicote. Ao Vilagem em fevereiro. Ah, não, mas aos outros, ao mesmo tempo, o Rubro Negro e Alvin Rubro vão.
Lotava,
mesmo. Vão lotar pra, se não deixar a possibilidade não, de.
Véio, seria muito louco, porque se esse fosse o motivo, a turma ia. Só pela maldade.
E aí, Rafael? Tu acha que ele escolheu o quê? Perdi o carnaval?
Não. Ele respondeu amanhã.
Pronto, ele vai responder no Twitter.
Sabe se pensar, Eduardo? Quero ver.
Agora, quem não precisa escolher, tem. Até o dia 21, né, Rafa?
Tá valendo
o código, podcast 45, para conseguir 40% de desconto. Tente lá, você pode tentar os finais de semana, apesar do hotel estar cheio, sempre encaixa. E o e-mail, o e-mail telefone vermelho, que é podcast45.
Como é,
o e-mail telefone vermelho, nunca ouvi falar dele, não?
Não, o número não é.
Não, ele tá de brincadeira, pô.
Esse cara tá...
É difícil.
Depois eu quero falar um negócio do telefone. Aquela besteirinha.
Cássio, que... não, vamos falar o seguinte.
Depois.
Antes de começar o programa, como o seu assunto tá aqui, quem é que apresenta o programa? Quem começa? Não, Cássio, vai tu. Porque já tá acostumado, já fizesse outras vezes. Ali, e como é que começa isso? Não, tem um MusiCast ali.
Não, é
pra
MusiCast.
Em que momento do programa?
A dúvida era se falava antes ou depois da música. Porque, veja, pra quem tá gravando aqui, e é bom que a gente já tem uma prova aqui agora. A gente não escuta a música.
Só quem escuta a música é Rafael.
Se a música é boa, ruim, eu não posso entrar. E aí, cara, não, a música pode ter uma orgação. Não faço a menor ideia como foi a música. A música tá no estilo lá.
Até porque
a
música brasileira tu não vai ouvir, né? Não é do teu repertório, né?
Não, tu não trabalha.
Maria Rita...
Sim, e o telefone, o e-mail, o telefone vermelho.
Pronto.
Fred.
podcast45@vilagemportugalinhas.com .br.
Lembrando que o Vilagem é com dois L's.
Lembrando que o Vilagem é com dois L's. Um amigo meu mesmo, Denis, tentou de todo jeito reservar. Agora pro dia, acho que final de semana de 20 e pouco. Tá fazendo aniversário de casamento. Não conseguiu no site. Mandou e-mail, telefone vermelho.
Já resolveu, foi.
Resolvido.
E ele ainda leu uma observaçãozinha que Eduardo passou pra reserva. Padrão Lodimel.
Ai.
já sabe o que vai encontrar, né? Então, assim, procurem datas. Quem tiver, pô, de folga em dezembro, tiver dia de semana, aproveite dia de semana, a tarifa.
Quem preço tiver é bom. Quem tiver de férias.
Você tá de férias, né? Vai chegar?
Como?
Vai chegar por lá? Essa época é difícil, né?
Eu tenho muito trabalho até dia 22, mas depois do dia 22 a gente vai dar um
depois do dia 22 é cheia a casa lá, viu, João?
Como? Mas vamos me dar um jeito.
Uma terça-feira, né? Uma quarta-feira.
Faz da casa. 22 de novembro, é?
Até dia 22 de novembro eu tô envolvido em outro projeto.
Dia 22 de novembro, essa cidade aqui pode estar uma loucura no futebol, viu?
Dia 22 de novembro é a final do Marinos. Por isso que ele tá nesse outro projeto.
Não, ele tá fazendo futebol. Futebol, mas eu tava com uma greia à parte, que Rafael, sabe que eu tô tirando um pouco de onda, não vou dizer que também é 100%, né? Mas é.
Um negócio, Felipe,
né? Se essa hora já deu dois murros na direção do carro. Mas, no programa.
Mas que eu tava. Até já é oficial, né? A história da Arena Pernambuco. É
oficial.
Né?
Já era oficial, só que ele tava com medinho de.
Tava com medinho, não, a gente não podia soltar, não tinha contrato.
Agora, assim, só quer dizer um negócio: que eu tava conversando com o Rafael, o Marinho se preparou pra ser campeão do Norte-Nordeste esse ano e disputar o título brasileiro. Estilo Taça Brasil lá dos anos 50, né?
É.
Era exatamente assim, era o campeão, não. Mas já jogou duas vezes com os Espectros.
Tá com a cara de
ganhou, time. Ganhou as duas. Tá, aí eu disse: era melhor que tivesse perdido.
Pelo menos uma. Pelo menos uma.
Pelo menos
uma. Isso aí, tá com que? Cheiro de quê?
Meu amigo, qual o nome do quarterback? Drew, né?
Drew Banks.
Hã? Drew. Esse cara
esse
aí.
Esse cara enterrou, velho.
A última noite que ele dormiu foi de ontem pra hoje.
É.
Agora.
A pressão desse cara não vai ser fraca, não.
Que a partida do cara.
Ano passado, enterrou. Ano passado, enterrou. Final... Tava lá.
Nota, atuações do Diário de Pernambuco. Nota.
Drew.
A sorte dele é que as atuações do Diário hoje é só o número. Porque algum tempo atrás, quando o jornal tinha um pouco mais de espaço, era cada jogador tinha duas linhas. Meu amigo, duas linhas desse cara.
Era pra acabar a carreira.
Era pra... Deportado.
Agora o outro é um gigante.
O homem voltou outro.
O outro é um gigante. O nome do outro?
Tiel Edwards.
Esse aí, eu disse a Rafael, se trabalhasse pro mal, se em vez de jogador de futebol americano,
na 101.
Fosse batedor de carteira, pra pegar, ia ser difícil. O homem é liso demais.
Que exemplo assim.
Miserável.
Absurdo.
Não, é quando ele deixa fazer, eu olhei pra cara dele.
Que exemplo assim. Inacreditável, meu irmão.
Meu amigo, ele é diferenciado no jogo. Ninguém para, não, pô.
Um batedor de carteira diferenciado.
Porque ele é rápido. Qual é a posição técnica? Como é que chama?
Ele é safe. Se não der certo.
Exatamente. Se não der certo. Qual é o nome do cara?
Tiel.
Tiel é o seguinte, ó.
Porra.
Deu merda,
mas...
Tiel.
Se der espectro de novo.
Se deu merda, tem uma chance na vida. Vai bater carteira.
Agora só não dê a carteira pra...
Eu tô assim, quase pedindo pra cortar esse trecho. Eu tô estupefato.
Tem duas estádios, olha só, roubou a carteira, certo? Roubou a carteira. Ou dá pra ele sair correndo.
Tu vai insistir.
Ou tu preferir o quê? Roubou a carteira. Tu tem duas opções de fuga. Dá a carteira pra ele sair correndo, driblando todo mundo na conta Boa Vista. Ou dá pra Drill lançar a carteira. Não. É na mão do PM, já.
Os caras vão escutar isso amanhã. Eu vou levar muita lapada.
Rafael, que fique claro.
A gente sabe que é greia, lógico.
Não.
Que fique claro que foi Fred.
Fred
já tá, já fez. Já tem amigo lá em.
Camaragibe.
No Cabo. E agora com a turma do
Injustíssima Marinho. De Camaragibe. A do Cabo pode até estar na conta. A de Camaragibe, eu só quis comparar Camaragibe com...
Luke.
Tu usa Camaragibe pra quê?
Pra ir pra Arena.
Pronto.
A pronto, descobriu baixo. Agora.
Baixo.
Tu faz um L em Camaragibe. Tu vem aqui na caixinha e pega aquela esquerda aqui. É um L.
Pronto. Não é o L. É só uma perninha do L.
Não, é um L invertido. Assim.
Será que é a fuleiragem? Próxima vez que a gente for pra Arena, alguém tuita. Que frete só de casa. Descobre agora.
É, meu irmão.
Agora, mas a gente tá brincando aqui, a gente tem pouquinho coisa pra falar. É,
tem, exatamente. Vai ser, a gente vai até que horas? 4 da manhã.
E o pior, ficou combinado isso, galera. Hoje a gente tá desqualcado aqui, que o professor, como vocês devem ter notado até agora, não se manifestou ainda. Deve estar manifestado em casa ouvindo.
Não, já deu. Se ele tá no trânsito, bateu o carro.
Com o carro.
E a gente combinou assim, ó, galera. Assim, agilidade.
Agora,
tem que ser muito gama.
Deixa registrado aqui. Quieto, não, porque a resenha, você quer falar muita merda. Vou dar aqui a voz ao ouvinte que disse que uma das partes que mais gosta do programa.
Eu sou rubro-negro, né? Em geral, muitas vezes, Eu escuto a resenha, escuto a parte do esporte, adianto e escuto a resenha do final.
Tu volta pra resenha, então?
É. Porque tem... É porque tu não conhece muito o programa, Cássio. Mas tem a... tem a resenha no começo.
Não, pô, resenha é o começo, pô. Tu não, não. Escuta o esporte e vem pra resenha.
No final, às vezes, tem resenha também. Tem,
pode indica, aí vai.
Aí, rapaz, é. A resenha é do começo, pô.
Vai voltar o vídeo, vai voltar o vídeo pra participar do programa, bicho. Que esse bicho já chegou dando voadora.
Não, mas essa foi boa, pô.
Mas a resenha, a resenha foi ruim, né? Sempre tem resenha. Tem a do... quando tem uns 45 minutos também lá. Tem uma resenha.
Tem, porque...
Não é de graça, assim.
Não, porque é resenha, faz, não. Não, é porque resenha pra mim é só o começo.
É porque não é da resenha. A primeira,
na verdade, é o H-menu o começo.
Na outra, ele tá conversando no Twitter.
É, o resto a gente tá falando na vela.
Pronto. Aí, passada a resenha.
Ponto. Acalma-se tudo. Cássio
introduz o...
Esporte Grêmio.
Esporte Grêmio.
Meu irmão, qual é a diferença? Tu tá com um roteiro na mão. Eu não... Veja, a situação é a seguinte. Fred tá com um roteiro na mão. Um roteiro que eu não tenho acesso.
Eu só fiz metade.
Aí ele... Aí,
o Palmeiras tava com a capa de
passa, ele quer que eu fale. Por que tu não fala, pô?
Ok.
Vamos lá, é muito mais fácil.
Neste domingo, o Sport recebeu o Grêmio na Ilha do Retiro.
E ganhou, ninguém sabe. Você ganhou de 1-0.
E venceu por 1-0.
Não tá escrevendo na internet não, menino.
Certo. Venceu por 1-0, gol de André. E subiu para 52
foi
pontos.
Foi onde o jogo, porque quase ninguém sabe.
Ilha do Retiro.
Certo.
Gol de André. Belíssima assistência de Diego Souza.
Gol foi pro gol.
Os gols dos, vem sendo bonitos, os gols, né? E mais uma grande atuação de... Danilo Fernandes.
E dos volantes.
Então a gente vamos separar o Sport em duas formas de
jogo
de análise.
E
primeiro jogo.
Jogo e até onde pode.
É, né? Primeiro jogo. Não vamos ficar indo.
Hoje não tem desmanche, não.
Não, hoje é sem desmanche.
Hoje
desmanche
é sem
saiu da pauta.
Desmanche, quase entrou. O 0x0, o 0x0.
Pode ser desmanche.
Sem desmanche.
Então,
ou
assim,
seja, joga. Joga sobre... Já tô falando...
Então, tu vez de falar do jogo, vai falar já da... Vai
não, pular, não, né? Tô falando não, tô falando do jogo.
Certo.
O Sport, por causa disso...
Joga depois... contra o Cruzeiro.
Puta que pariu. Deixa eu falar, porra! Caralho, eu tô adivinhando o que eu vou falar, meu irmão. Então, eu quero dizer, porque por causa dessa coisa que a gente fica falando de desmanche, dessa pressão de resultados, os jogos do Sport, os times vêm jogando sobre muita pressão. Muita pressão. Por exemplo, qualquer conta que se faça, o Sport tem que ganhar todos os jogos em casa. Até porque não vem obtendo tantos resultados fora de casa. Não sei, eu não sei.
Ele até... 100% na Ilha?
Não.
Não, empatou,
com a Ponte, e com o Santos.
Ah, foi, empatou com o Ponte, tá certo.
O Santos também.
É, o Santos foi o único que fez que o Sport teve que buscar o resultado. Né? O da Ponte, o Sport cedeu.
No maior impedimento da história do Campeonato Brasileiro.
Não, mas tudo bem, vai fazer falta
que
não.
Da Ponte?
Aquele
ponte.
O do Santos, pô.
Aquele
ponte. O da Ponte foi o menor.
Sim,
o da Ponte foi.
O da Ponte eu lembrei porque eu trabalhei nesse jogo.
O da Ponte foi um fio de cabelo o impedimento. Aquilo é totalmente perdoável. O do Santos.
Não, mas absurdo. Vai fazer falta não, pô. É do jogo. É muito bom. É a graça do futebol.
Dois pontos fazem nada, né?
A graça do futebol é isso.
Mas o jogo, Sport e Grêmio.
Pronto. Um jogo de muita pressão. Um jogo onde o Sport estava muito pressionado, mas que conseguiu administrar. O Sport fez uma boa partida. Não tem como você dizer que o Sport não mereceu a vitória, não. O primeiro tempo foi até engraçado. O que eu vi o jogo do Sport na televisão e antes tinha visto Cruzeiro e São Paulo. E o Cruzeiro jogou muito bem contra o São Paulo no primeiro tempo. E o São Paulo abriu o placar e o Cruzeiro empatou logo depois. E no segundo tempo, quando o São Paulo igualou as ações, o Cruzeiro conseguiu buscar a vitória. E eu disse, pô, o Sport foi um pouco isso. Eu achei o primeiro tempo do Sport muito melhor do que o segundo. Quando o gol saiu, na verdade, Regis já tinha entrado no lugar de Marlone. Já era aquela tentativa de Falcão e, pô, vamos tentar. A gente tem que buscar a vitória. Mas o time não estava tão bem. Não era o melhor momento da partida do Sport. Mas aí quando você vê a diferença, tem um jogador de qualidade... Dois jogadores de qualidade. Só tô lembrando agora quem fez o lançamento.
Richelli.
Sério? Pô, melhor ainda porque eu tinha achado ele ao lado de Ronaldo. Os dois jogaram muito. Mas nem lembrava que ele tinha feito o lançamento. Onde Diego Souza foi muito inteligente no passe. É muito consciente. Foi muito consciente o passe dele. De desviar já... Pra, ele tirou o zagueiro.
Foi um passe.
Rapaz, ele deu olhando.
Mas não foi perto, não, João.
Não, assim, sei,
não
foi,
ele deu no ponto futuro. Ele não deu um metro na frente dele, não. André pegou a bola bem depois dele.
Não, mas o passe já foi, ele já dando com a percepção
da finalização.
André,
e a finalização foi perfeita.
Não, ali. Não foi, não achei uma finalização bonita. Foi perfeito, foi gol. Eu digo assim.
Achei um toquezinho na medida. No...
De um cara. Quer dizer, metedor de gol, meu irmão. Que é uma coisa que é assim que. Quem acompanha o Sport aqui mais de perto, há muitos anos, como a gente faz aqui, por algum e das ironias do destino, não é do histórico do Sport ter um jogador desse feitio. Tanto é que os torcedores estão até desacostumados com o cara.
Com
o
atacante, né?
Com o atacante que você confia que, ó, em algum momento ele vai guardar o dele. Nunca, não é muita do esporte ter esse perfil de jogador, não. Por exemplo, Leonardo, quando fez mais gols até do que o André, mas Leonardo era um jogador de velocidade, era um atacante de beirada, como se gosta de falar e hoje.
Perdia muito gol.
Perdia, sim, mas veja, mas ele não era o cara que tá na área, que você toca pra. Não, ele é o cara que até construía a jogada, era um jogador diferente, era um estilo diferente.
Só para citar essa tua estatística, André se aproxima de Leonardo
e Luiz Carlos. Né? Os dois têm 14 gols.
Eu vi algumas matérias
são
falando
do Sporting brasileiros.
Os dois têm 14, por algum motivo eu vi gente falando que Leonardo tinha 13. Eu
tenho os dois têm 14.
Não, os dois não, eu sei, Leonardo tem 14, 2000, mas eu vi algumas matérias dizendo como se tivesse
13. E André tá. Tem 4 jogos tá para.
Luiz Carlos em 85.
84,
né? 85, o Sport ficou em quinto lugar.
Leonardo 2000.
E Leonardo em 2000. Tá um gol de Carlinhos Bala. Carlinhos Bala fez 13 em 2008.
E ele tá um gol de ser vice-artilheiro brasileiro.
Foi 2007.
Foi 2007,
O atacante foi Roger.
O vice-artilheiro brasileiro desse ano é Jadson, tem 13. Jadson do Corinthians e André tem 12.
O artilheiro é Ricardo Oliveira. Falando até lembrando de Jadson, que Jadson é o líder de assistência, bota essa na conta de Diego Souza, que era o segundo lugar nessa lista. É muito difícil que ele alcance Jadson, mas assim, não precisa alcançar Jadson para você ter um desempenho considerado excelente. E é óbvio que isso entra como assistência.
Totalmente, assistência de gol.
E só mais um detalhe, assim, em questão de números: o Sport, dos 20 clubes, tem a segunda melhor campanha nas últimas 5 rodadas. Nas últimas 5 rodadas, o Sport ganhou 4 e perdeu 1, que foi o jogo de São Paulo.
Só o Corinthians ganhou as últimas 5.
Só, né? O Corinthians ganhou, sempre o virtual campeão, ganhou 5 de 5. E
o Sport,
o Sport ganhou 4 de 5. Nem outro.
Para fazer um recorte um pouco maior, que seria justamente toda a passagem de Falcão. Na Série A, né? São 7 jogos e 5 vitórias. O Sport perdeu só 2 jogos. O de São Paulo foi arrasado e o do Inter, que perdeu, chegou até buscar um empate e perdeu no fim.
Ainda numa fase cambaleante.
Foi o primeiro jogo
depois. Só depois da paralisação que o Sport
foi o primeiro jogo depois do Huracan. Uma vitória, uma derrota, 3 vitórias, uma derrota e uma vitória. Veja, 5 vitórias em 7 jogos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: com essa vitória, o Sport reigualou o número de empates, porque o Sport chegou a ficar 8 vitórias e 13 empates. Aí eu até coloquei no Twitter assim, disse, meu amigo, chega de trabalhar só com empate, né? Assim, de ficar... Esse jogo do Grêmio é um jogo do algo mais, pô.
A partir daí eu vou puxar a minha análise do jogo. Primeiro, eu vi muito parecido com você. Eu acho que gostei muito dessa sua análise de comparação do Cruzeiro, que realmente foi por aí. Só que eu acho que no Sport foi até mais claro. Eu acho que o segundo tempo, São Paulo e Cruzeiro...
Estava equilibrado.
Estava mais equilibrado.
E o Grêmio estava um pouquinho...
O Grêmio estava melhor que o Sport.
Luan dando trabalho danado.
O primeiro tempo, o Sport... Eu me surpreendi com a atuação do Sport. Eu achei muito sólida.
Fred, é porque o Grêmio é o Grêmio é o terceiro colocado. Eu não me surpreendi assim, porque o jogo do Atlético Mineiro deu a impressão de que poderia fazer. Veja, a minha surpresa maior foi do Atlético Mineiro.
Foi,
pelo nível técnico desse povo. Você não esperava que o Sport fosse fazer
com o Atlético. Não é que eu fiquei assim, surpreso com aquele nível de atuação. Mas surpreso com repetir.
Sim,
surpreso com jogar com a solidez. Assim, acho que o Sport fez uma partida muito boa. Muito boa mesmo, assim.
Correu susto porque era o Grêmio.
Ou seja, pra quem não viu o jogo, que você vê as defesas do Danilo Fernandes, aquilo ali...
Foi as duas bolas que o Grêmio chegaram.
Correu sustos, porque tem um Grêmio do outro lado e outro. Em 90 minutos o Grêmio vai chegar, pô.
Pensa, João. O Grêmio estava melhor que o Sport.
O Grêmio não foi encurralado, não.
O Grêmio
jogou bola.
Primeiro ponto, foi um jogo muito bom.
Inclusive, Lélio Carmona e Luiz Carlos Júnior terminaram a transmissão dizendo isso, na transmissão de Sport TV que exibiu a partida.
Eu acho que, primeiro ponto, foi um jogo muito bom. Mesmo não sendo um jogo de 3x3, de 3x2, foi um jogo muito bom. E o segundo, João, que é importante deixar claro, é o seguinte. Não foi Sport Atlético, não foi Sport e Avaí que atropelou. O Sport jogou muito bem por jogar de igual para igual. Por jogar duro.
Se o Sport não tivesse jogado no nível que jogou,
teria perdido o jogo. Então, assim, o Sport jogou muito bem.
E nisso aí, sobretudo Danilo Fernandes, né?
Exatamente. Criou chances proporcionais às do Grêmio. Esse jogo poderia ter sido 1x1. Seria um placar justo? Seria. Seria um placar justo. Mas o Sport foi muito inteligente. Os volantes fizeram a partidaça, tanto o Richelli quanto o Ronaldo.
Muito... Que foi a surpresa da escalação.
Ronaldo, ele errou alguns passes, mas
errou assim, no segundo tempo.
Mas...
Tá no jogo, né?
Tá no jogo. Só um que ele tava mais pela direita, do lado direito do Sport, mais pra cima, na tela, quem tava acompanhando pela TV, e gerou um contra-ataquezinho, não sei exatamente como é que... Não foi aquele do primeiro lance, não?
Eu lembro o lance.
O do primeiro, logo, no um minuto do segundo tempo, ficou o cara do Grêmio perdeu um gol feito. Mas é um já na metade do segundo tempo. E ele mesmo recuperou
o lance. Ele recuperou, exatamente.
Mas, assim, exceção feita esse daqui, ainda bem que ele recuperou, porque ele sabe que a merda que ele tinha feito, porque ele foi um passe muito explicente, assim, ele deu no pé do outro jogador. Mas, partida excelente, assim, retocável.
Excelente. E aí entra uma característica de Falcão que é um diferencial dele para Eduardo. Ele não coloca o time para trás, mesmo ganhando. Hoje ainda fez uma substituição, que você pode dizer, colocou para trás, mas foi pontual.
Quando não precisa nem a vitória, como foi o caso do São Paulo. Isso não é. Não,
foi quando sempre. Foi exatamente. Ali, para mim, ele errou. Eu cheguei aqui e falei. Eu acho que a atuação contra o São Paulo, a forma com que o Sport entrou armado para jogar contra o São Paulo, levou o que a muita gente acreditar que o Sport jogou sem alma. O Sport jogou sem vontade. Não existe. Não havia uma razão para o Sport jogar sem vontade. Porque a vontade vem e some, é um dia sem vontade? Não. É porque o Sport estava armado de uma forma que não permitiu...
Que tava com um desfoque importante foi o Diego Souza.
Exatamente. Além do Didoval. Além do... Que também mexe atrás. Mas,
A questão, como o Sport contra o São Paulo armou... Teve uma armação ofensiva, a falta do Diego Souza foi muita falta.
E ele também acho que houve uma escolha errada ali. Tem Marlon ter sido meia, com Michael Leite... Eu até tinha dito no podcast que essa possibilidade... Que essa possibilidade existia. Não,
mas como ele armou o esquema, do jeito que ele armou o Sport, a falta do Diego Souza fez muita diferença.
Né? E a maior mobilidade dentro de campo. Quando o Regis entrou no lugar de Marlone, Regis não atuou na função de Marlone. O Sport se reorganizou em campo para a entrada de Regis. Regis ficou flutuando. Regis não foi o ponto esquerda. Então, assim, é muito menos preso. Ele manteve a estrutura tática inicial de Eduardo. Mas, por que o Sport voltou a ter fôlego? Porque não é mais o mesmo time. O Sport só jogava de uma forma com o Eduardo. Só procurava as mesmas alternativas. Agora o time é muito mais fluido, digamos. Caramba, assim, Fred, do meio para frente.
Eu ia falar assim, você tem que jogar da mesma forma. Isso é impressionante. Por exemplo, nesse jogo o Sport jogou de pelo menos duas formas
de duas a três,
Não tinha nenhum momento ficou engessado. Em vários momentos teve dificuldade para entrar na defesa do Grêmio, porque... Tinha duas linhas assim de quatro
no Grêmio. E o Grêmio tem dois bons zagueiros.
Exatamente. Mas não por um posicionamento, o cara tá lá isolado, não recebe não, meu irmão. O time... Mas eu também acho que na hora dessa... Tudo bem, tinha formação. Eu acho também que o time tava se mexendo mais.
Teve esse crescimento físico. Aí vai sempre ficar a dúvida da importância do crescimento físico.
E quem destacou a questão da parte física na vitória foi o próprio André, depois do jogo.
Mesmo Marlone, quando foi substituído... Ele foi substituído depois que ele estava voltando, porque ele já tinha voltado para marcar. Elber inverteu, voltou para os dois lados para marcar.
André, aos 42 do segundo tempo, estava cobrindo...
Na frente do banco de reserva do Sport.
Exatamente, brigando, lutando.
Ele falou depois do jogo, uma das coisas que ele exaltou foi... E aí, mérito, não por acaso, o preparador físico do Sport, Paulo Paixão.
E teve aquele tempo, né? Teve aquele tempo de reoxigenar.
E vai ter de novo, porque o Sport...
Menor, né?
O Sport vai jogar contra
o Cruzeiro.
Eu gostei. Não,
eu também achei bom.
O Sport joga domingo contra o Cruzeiro.
E depois no outro domingo.
Na meia de semana.
Quarta e quinta. O Sport foi o Sport que pediu, né?
O Sport solicitou... Não,
foi o Sport que solicitou essa mudança.
O Sport solicitou a transferência.
O Cruzeiro aceitou, também bom pra ele.
Foi bom pra ele, por quê? Porque assim o Sport joga... Domingo, até o final do campeonato, agora é só domingo. Domingo.
É pro Cruzeiro também, inclusive, né?
Sim. Mas assim, os outros times não. Os outros times que jogam vão jogar.
De repente não era jogo
quarta, vão passar 10 dias sem jogar. Jogar na quarta, depois
não, joga. Joga na quarta, não. Eles jogam na quinta. São Paulo. Os jogos que interessam. São Paulo, Santos e Inter, os três jogam na quinta-feira.
Então. E aí joga quinta.
Joga quinta e domingo. Então vamos supor que a tabela do Sport também fosse parecido assim.
Meu amigo. O Sport já tem que ir pra Minas e voltar pro Recife.
Correndo, né? Aquela repensação que é só o regenerativo e
chão. E jogar sempre aos domingos, com uma semana de intervalo, com o Falcão, tá mostrando que, assim, quando o Falcão tem tempo de uma semana pra trabalhar, ele trabalha a equipe. O Sport começou a ter um crescimento de rendimento com o Falcão, quando o Falcão passou a ter tempo pra treinar o time. Porque ele assumiu aquele negócio, jogar quarta, domingo, recupera, treina, recupera, joga. E aí foi aquela fase Huracan, logo no começo, que foi eliminado na Sul-Americana. Quando teve intervalo,
deu fazer resultado. Uma pergunta que... A pergunta talvez tenha sido a mais feita em um debate que está sendo... Até no Sport TV chegou a ter um princípio desse debate, talvez não nesse ponto, porque são duas perguntas. Danilo Fernandes é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.
Chegou a ter na televisão?
Sobre essa questão do Campeonato Brasileiro. No Sport TV, sobre ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. E a segunda pergunta é se deveria ser convocado para a Seleção Brasileira. São duas coisas diferentes.
É, eu acho o seguinte.
As duas perguntas.
Não, eu acho o seguinte. Ele com certeza está entre os melhores, talvez os três melhores do brasileiro. Mas se eu fosse votar hoje na eleição, talvez eu votaria em Cássio. Por quê? Tá fazendo um bom campeonato, não é só número, ele é o goleiro menos vazado por todo o sistema do Corinthians, por todo o time do Corinthians, mas é um goleiro que, quando é exigido, faz grandes defesas também.
Deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse a situação inversa, Danilo lá no Corinthians, Cássio aqui, jogando no mesmo nível.
Aí é muito achismo, Rafael. Aí é muito assim.
É difícil.
Aí é muito se. Porque essa pergunta está embutida muito, a questão do preconceito.
Eu acho que cabe com o Cássio. Com o Alisson, cabe. Assim, veja só, eu vou responder a minha própria pergunta.
Se fosse Danilo Fernandes no Inter e Alisson no Sport.
É, mas assim, eu vou responder primeiro a minha própria pergunta. Que é sobre ser o melhor. Então, João, tu acha que não, nem é o melhor pro brasileiro, nem deveria ser convocado?
Acho que para convocação, o goleiro é o seguinte, é convocar para ficar na reserva sem jogar.
Não, convocar para ser um dos três goleiros da seleção brasileira. Não é para fazer graça de convocar,
não. Não.
Não, né? Então não.
Não.
A minha resposta é a seguinte. Eu acho que ele é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Porque, além de seguro, ele tem feito milagre. Ele tem, como o Cássio, a gente estava conversando até em off aqui, ele tem tirado gol. Assim, todo jogo.
Os dois lances do Grêmio não foram duas bolas difíceis. São duas bolas
gol.
De gol. Assim, que é coisa de meio segundo, ele levanta o braço, desvia a bola sai raspando
aquela travessão. Sequência
não
contra...
é, tipo, não é uma defesa que você se estica, tipo, que você tá direcionada, a bola você alcança, foi uma defesa difícil, mas você se. É um reflexo. É defesa de reflexo daquela
quase,
que
quase todo jogo tem uma bola dessa.
A sequência contra o Palmeiras foi.
No primeiro jogo contra o Grêmio também teve.
Foi. No primeiro jogo contra o Grêmio ele fez uma defesa espetacular. Então, assim, há muito tempo. Porque não é uma, ele não está há cinco partidas bem.
Não, ele vem sempre bem.
Ele vem sempre bem. Ele foi goleiro do Sport em quase todo o Brasil.
Você não lembra um jogo que o Sport perdeu por conta do Danilo Fernandes?
Eu não vi.
Só um, para ser bem justo. E ainda assim, foi na verdade que jogou todo mal, que foi contra o Goiás. Ele saiu precipitadamente.
Ele saiu precipitadamente.
Precipitadamente
na bola. Se ele não sai...
O cara tava muito do lado esquerdo,
não teria, o cara não teria chutado. Não. É o erro dele. Mas
não, aquela,
não, até porque...
Você perguntou se eu lembrei disso.
Teve saídas espetaculares contra São Paulo, contra Palmeiras na Arena. Então, assim, pra mim...
Contra o Grêmio.
É. Eu não vi um goleiro no nível de... Porque são duas coisas que, pra mim, eu vejo em goleiro. Segurança e milagreiro. Ele, pra mim, tá cumprindo as duas coisas. Ele é um goleiro muito seguro, muito tranquilo.
Muito tranquilo.
E tá sendo milagreiro, tá sendo salvador, tá tendo postura de decisão muito frio. Aí, pra mim, nem Marcelo Groi, nem o próprio Alisson, nem Cássio, pra mim, vem fazendo uma Série A com esse nível de exigência. Porque Cássio, na verdade, é bem menos exigido. O Corinthians é muito sólido.
Mas quando é exigido...
Eu acho que corresponde. Agora.
Não, por isso que são perguntas diferentes. Que, por exemplo, o cara não precisa ficar centralizado. O cara não precisa ficar sendo testado o tempo todo para justificar a seleção. Isso pode ser testado o tempo todo para justificar a primeira convocação, para ser a lembrança. Ah. Veja, no momento que você está na seleção, você está fazendo seu trabalho lá. Que, por exemplo, o Jefferson. Tanto que o Botafogo caiu, mas o trabalho que ele vinha fazendo na seleção que o sustentava lá, até que. Ele é como
agora, assim, não, minha segunda resposta. Não, eu respondi primeiro para se ele é melhor que o Brasil. Eu acho que sim. Eu convocaria ele para a seleção? Não. Por quê? Porque é a primeira grande temporada dele. Eu acho que ele está colocando tijolos para ser convocado.
Eu diria não, mas por exemplo.
Mas. Só soltando o raciocínio. É, mas olha só. Mas outros, Alisson não. Também não.
Sim, concordo.
Entre ele e Alisson,
Aquele agora, lateral, Cássio, não. Aquele lateral esquerdo internacional que as pessoas não lembram nem
o nome. Não, veja só. Existem brechas. Sim. Existem brechas.
Mas na porreta não pode se basear no erro, né?
Não. É o que eu sempre falo com vocês. Eu já falei 200 vezes aqui, quando eu falo esse negócio de si, não é no mundo, num universo alternativo, não. Eu sempre falo assim, vendo como é agora, o que precisa, você precisa ser feito para fazer parte da seleção do jeito que ela é convocada hoje, o que é que você precisa fazer, o que precisa ser você, o jogador, fazer para fazer parte de uma seleção convocada do jeito que é convocado hoje por Dunga? Né? Tipo, ah, se fosse Tite, ele iria. Não, não é isso não. Não é a universidade, é a universidade a nossa, não é a universidade paralela, não. Então, na nossa, eu acho que ele já está... Eu acho que já está chegando o momento onde ele não precisa fazer mais nada. Ou tipo, ó, tem que chamar o goleiro do campeonato e tal. Ele, o goleiro do Sport, pelo que ele vem fazendo, ele está chegando o momento que ele não precisa fazer mais nada para que Dunga disse, pô, vou dar uma chance para esse cara. Não chama porque não quer. Já, eu acho que já está chegando nessa fase.
A minha resposta foi a seguinte. A minha resposta foi, melhor goleiro do Brasil, se eu tivesse, e daqui a pouco chega, a própria CBF pede para jornalistas escreverem a sua seleção. Quando você chega pra mim, provavelmente eu colocaria Cássio. Hoje eu colocaria Cássio como melhor goleiro do campeonato. E
você colocaria pela defesa, porque você não lembra de uma defesa de Cássio.
Teve muita defesa. Do jogo.
Não, eu tô, você não.
Não, tem, jogo, Cássio contra o Palmeiras, ele fez uma defesa importante. Quanto jogo contra o Figueirense, que o Palmeiras ganhou no Rolando Scarpelli, ele salvou. Ele foi o nome do jogo. Teve alguns jogos. Eu colocaria Cássio. Não convocaria pra seleção. Agora, se Cássio fosse eleito o melhor goleiro brasileiro, e se Cássio Foi convocado por Dunga para a seleção, não será de forma
alguma. Cássio não.
Cássio foi convocado. Desculpa,
Danilo Fernandes foi eleito o melhor goleiro. Se Danilo foi eleito o melhor goleiro brasileiro e foi convocado por Dunga na próxima convocação,
tranquilo. É isso que eu falo.
Não vai ter nenhum absurdo.
Exatamente. Enquanto está se falando assim.
Eu penso diferente, mas também não seria o fim do mundo se
conseguir. Para mim, causaria menos estranhamento do que Alisson.
Enquanto é o que tá fazendo até um campeonato bom, mas
bom
assim,
goleiro, gostei de Alisson, gosto de Alisson.
Não excepcional. Acho que Danilo Fernandes tá fazendo um campeonato excepcional, assim.
Veja só.
Mas sobre a questão do goleiro, quando se fala convocar o goleiro, como foi convocado Douglas Santos, como foi convocado outros jogadores do Sport também, o próprio Bosco, eu lembrei o exemplo que eu ia dar de Bosco. Bosco foi enquanto jogador do Sport, ele foi convocado para a seleção por 3 treinadores diferentes. Por Luxemburgo, por Candinho e por Leão. Porque Candinho foi, justamente porque era Luxemburgo, ele saiu, aí Candinho foi o treinador de transição, ele foi chamado e depois entrou o Leão. Detalhe, ele nunca entrou em campo. Ele foi chamado por três treinadores diferentes.
Trabalhou muito na carreira assim, sem entrar em campo. Né?
A especialidade é muito
grande. Mas são três jogadores. Geralmente são três goleiros. Você não dá
Paulo viu o desempenho dele na seleção, disse,
você não dá a oportunidade. É diferente, meu amigo. Ninguém tá dizendo que esse é o goleiro da seleção brasileira. Não acho que seja o goleiro da seleção brasileira, não. Mas, para vir a ser o goleiro da seleção brasileira, você vai ter que ser o terceiro goleiro, você vai ter que ser o segundo goleiro. E quantas vezes já se chamou jogador para fazer parte disso? Assim.
Aí é onde entra a pergunta de Rafael. Alisson não fez por merecer mais do que Danilo Fernandes. E aí você vai colocar, Alisson tá no Inter, proximidade de Dunga com o Inter, várias questões que... É impossível que você não faça esse peso.
Como porque... foi o lateral esquerdo? Eu lembrei até o nome do cara agora, Jefferson, se não me
engano. Exatamente, que também surpreendeu todo mundo. Que um jogador...
Não, mas aí é a convocação absurda. É o que eu falo, aí é a convocação absurda.
Mas
Danilo Fernandes ser convocado, passa longe esse absurdo.
Mas veja, se ele mantiver esse nível, e o campeonato já está na reta final... Só pra falar, todo ano tem bons goleiros. É que pra assim, mas tá falando que tá jogando no Sport. Talvez. Porque realmente todo campeonato, todos os anos, tem alguns times fazem. O Atlético Paranaense já foi há 2 anos foi terceiro lugar, ano passado foi oitavo. Então tem. Até a galera elogia bastante lá também. Porra, o Ellison, agora me deu um branco agora o nome do goleiro do CAP. Mas enfim, é novo também. Mas,
Muralha, né? Que chamam, né?
Não,
Muralha, é Muralha do Figueirense. Muito bom goleiro do cara, tá me faltando nome.
Todo
muito
ano
bom
tem,
goleiro.
Mas tá pra brigar pra não cair.
Everton, exatamente.
O Ellison. O Ellison é aquele Fluminense dos anos 90.
Horrível. Se fosse buscar um horrível.
Não, Ellison. Só terminar o raciocínio.
Campeão, por favor.
Todo ano tem goleiros que fazem bons campeonatos. Só que a gente tá, por que a gente tá discutindo isso aqui? Porque o campeonato do cara não é bom. O campeonato do cara tá um passo à frente de bom.
De bom.
Se fosse bom, acho que a gente não estaria nem tendo essa discussão. Magrão já teve bons campeonatos e a gente não ficou aqui gastando 10 minutos aqui pra...
E aí só pra explicar, porque eu também não convocaria Alisson. Eu só convocaria goleiros que fizeram por merecer. Então, dentro do futebol brasileiro hoje, eu vejo dois goleiros que merecem a convocação por...
Eu coloquei Cássio, Groy e Vitor, não me ofende, né?
Cássio, Groy, porque eu não gosto de Vitor. Acho que eu ia falar.
Cássio, Groy e Vitor não me ofende, não.
Porque Vitor, lembra que eu falei de Danilo Fernandes, seguro e milagreiro? Vitor só é milagreiro. Ele não é seguro, ele erra demais. Então, mas eu vou de novo ficar falando mal de Vitor. Mas entre Vitor e Alisson, acho que Vitor fez mais para merecer do que Alisson. Jefferson, eu não consigo ver Jefferson
Até porque já está disputando o campeonato, quando a exigência é muito menor.
Pô. E outra coisa, Gerson, na hora que ele perdeu a posição ali, não adianta mais deixar ele como reserva. Dunga não tem mais confiança em Jefferson.
É, exatamente.
Então aí você tem por fora Diego.
Mas aí já convocou o Cássio para nessa.
Exatamente. Correndo por fora Diego, que para mim também deveria ser convocado. Os três goleiros para mim seriam Diego, Marcelo Groi e Cássio. Porque já estão a mais de uma temporada. Danilo Fernandes faz uma primeira grande temporada. Agora, é o que o João falou. Não tem mais convocação esse ano. E aí eu não acredito que ele vai ser convocado no início do ano que vem.
Jogando Pernambucano,
Copa do Nordeste. A não ser que o Sport
vá para Libertadores.
Consiga uma vaga na Libertadores.
Aí é melhor não ser jogo.
Aí é burga.
Agora sim, isso é.
Mas aí para, não tem rodada Libertadores
com... Para dar um mérito também ao Danilo Fernandes. Independentemente de convocação ou não, se for convocado não seria absurdo, seria justo também. E melhor, se é melhor ou não goleiro brasileiro, a importância dele para essa campanha do Sport é assim. E aquela questão que se discutiu logo no Magrão ou Danilo Fernandes, logo no comecinho, durante um período, aquela fase de transição da saída de Eduardo para a volta de...
Muita gente defendeu.
Muita gente defendeu a volta de Magrão, mas fica provado o quanto Danilo Fernandes está sendo importante nessa campanha do Sport. Magrão é ídolo do Sport.
Danilo Fernandes deu ponto.
Magrão é ídolo do Sport eterno. Só que nesse campeonato foi o campeonato do Danilo Fernandes.
Magrão, ainda digo uma coisa.
Se fosse Magrão,
a estreia do Pernambucano ou da Copa do Nordeste do ano que vem ou da Libertadores, o goleiro titular do Sport,
lógico,
é Danilo Fernandes.
Lógico.
Magrão se torna goleiro reserva.
Magrão
do
é reserva do Sport. É isso que eu sei.
Não adianta choro, não adianta idolatria.
A conclusão que ia chegar era essa, Fred. Independente do terminou o campeonato, Sport na Libertadores ou não, o goleiro do Sport em 2016 é Danilo Fernandes.
Vai que pode ser,
não sei se vai trocar mais o número da camisa, acho que não troca, por respeito.
Não precisa não.
Você não.
Mas o goleiro para começar a temporada,
não,
ia concluir com isso.
Não tem
é Danilo Fernandes.
Não tem nem
mais perigo.
Discutir.
É, acabou. Magrão hoje. E assim,
Ou pode ser Magrão,
não arranha em nada.
Pode ser Magrão por outro motivo, né? O Danilo Fernandes ser negociado, meu irmão.
Pode ser. Tem contrato até dezembro de 2016. Mas
ele tem contrato, aí
inclusive cabe ao Sport prorrogar o contrato de Danilo como prioridade absoluta.
E a questão também, e aí é outra discussão, mas aí a gente prometeu aqui que não ia discutir
desmanche
a formulação do elenco do Sport, mas é a questão da renovação do Magrão.
Eu renovaria,
mas pelo mesmo salário, porque Magrão é um dos maiores salários do Sport. Você vai estar pagando um dos maiores salários do elenco do Sport pro goleiro reserva.
É a situação muito delicada.
Acho que tem que ver, são tantas nuances, jogo. Essa que eu falei agora,
por exemplo. Também acho que nuance. Se for pra Libertadores, eu nem pensaria duas vezes.
Pra ter o goleiro e outra. Mas porque Danilo sai, esse risco não é descartável.
Não, com o contrato até o fim de 2016.
Não, saia.
Não, então, fica mais fácil sair. Se o Sport renovar o contrato dele. Se o Sport renovar o contrato dele pra 2018, por exemplo, a multa já vai ser muito pesada. Então, assim, a hora de renovar o contrato dele, inclusive, é agora, porque vem ficando cada vez mais exposto e tem time precisando de goleiro. Ele é melhor do que...
Tá em quantos minutos aí, Rafael?
Ia levantar a plaquinha. 43 agora.
Tá bem. Tá indo bem, né? Pelo tamanho da resenha que foi. Então, pra fechar, já que a gente falou...
Melhor, pra gente, como vai ter Santo e Náutico, eu acho que a gente podia fazer 10 minutos aqui do próximo jogo, dar a parada e voltar pra Santo e Náutico.
Fechado.
Como assim, 10 minutos do próximo jogo?
Não, lá de 10 minutos de Sport Cruzeiro e depois não. Para para
o intervalo. Sim, então, sem dúvida. Mas mais do que Sport Cruzeiro e com
não,
Sport Cruzeiro
no contexto é... Sport
e G4. É, até porque Sport Cruzeiro vai falar no
programa aqui. Claro. Sport Cruzeiro e G4 é para o futuro.
Para ficar bem claro, o fim dessa rodada, o que é que deixa para o Sport? Aumentou a chance, obviamente. O que é que vocês acham?
Primeiro eu quero voltar, não sei se eu falei no último programa, Fred. Não sei, de vez em quando a gente grava tanto, bicho, que de vez em quando eu não sei. Se a gente gravou ou se a gente tava na resenha. A história, na resenha na redação. Do que eu disse, ó, que tava 1%, eu disse, não é 1%.
Acho que chegou a falar aqui.
O que eu falei, seu bicho?
Pronto, o ouvinte.
O ouvinte falou.
A gente tem um ouvinte agora.
Só pra ouvir, falou.
É a ouvidoria do programa.
É a ouvidoria.
Que eu falei assim, e mantenho. Até porque o cara ganha, o cara tem o direito de acertar. O cara ganha, esse negócio pra falar, veja. Não significa 1% que o Sport vai a Libertadores. Não é isso. Mas, se é 1%, significa em 1 em 100 chances de dar certo. E outra, não era 1 em 100.
Não era.
Não era 1 em 100. Não, tanto, não, é, continua sendo difícil, porque a tabela do Sport continua sendo complicada, mas não é. 1 em 100, botar 100 pessoas para colocar, para você botar 100 pessoas para fazer o simulador, só uma vai botar o Sport na Libertadores, tá ligado? É improvável. Contra o Cruzeiro, o jogo já no próximo domingo, como o João já tinha dito aqui, o Sport vai jogar dias antes, porque o resto vai jogar na quinta-feira. Isso é uma situação curiosa. Se vencer, entra no G4.
Entra. A quinta-feira vai ser nervosa.
É um jogo difícil de ganhar.
Até que o Cruzeiro jogou... Gostei muito da atuação do Cruzeiro contra o São Paulo.
Jogou bem. E outra, mas, se tinha aquela zona da marola, a torcida dos caras empurrou o jogo inteiro.
O Cruzeiro tem direito de sonhar?
Com o G5.
O direito do sonho...
Não, com o G5.
Sim,
com o G4. Não, o G4 não dá, porque eles têm 6 pontos atrás do Santos com o mesmo número de vitórias. Ou seja, se ganhar 2 e o Santos perder... Eles empatam, mas o saldo do Santos é melhor. Então teria 3 rodadas em 4 pra tirar aí, meu amigo.
Porque eu quero dizer assim,
aí sim é 1 em 100.
Direito de sonhar todo mundo tem. Agora sim. É impressionante. Eu fiquei surpreso com o Mineirão, com a forma. Com o abraço que foi dado nessa causa.
Mas também que o time tá invicto, é uma boa.
Fica um ponto do Sport.
Porque queira ou não queira, a Ilha do Retiro hoje, na Ilha do Retiro, a torcida se comportou muito bem no jogo, empurrou demais.
Mas tem muito, mas
menos gente 11
mil
do que,
pessoas não dá.
Do que o jogo pedia. Era jogo para por baixo, 20 mil pessoas, 22 mil, 23 mil. Um jogo estranhamente diminuído pela torcida.
Na área do Pernambuco teria mais gente.
Eu acho que não, pelo horário. Eu acho que um dos pontos que eu coloco em questão é o seguinte. Esse horário não pega... É um dos piores... É impressionante como esse horário é tratado como horário horrível em Pernambuco. Eu acho que em outros estados nem é tanto. O jogo da noite do domingo é um jogo sempre
de público. Mas é um dos piores, a média de público dos piores horários é o das 18h30 no domingo.
É porque geralmente é um jogo cansado. Então se fosse na Ilha às 4 da tarde...
É porque assim, no final do domingo, realmente...
Mas enfim... Às 4 da tarde também teria dado 20 mil pessoas.
Não, eu acho que teria sido um pouco mais chato. Mas bate no Sport um marasmo na torcida. Porque, por exemplo, se fosse... Numa Série B.
Mas acho que...
Não, mas calma, Cássio.
Amigo, série 2012 contra o Fluminense. Não, pra não cair na penúltima rodada, tinha 30 mil pessoas contra o Fluminense.
Mas ali aquele jogo só... Ali o jogo foi 4 da tarde.
Sim, João,
mas não é isso não, vejo.
Mas mobilização.
Esse jogo,
em vez de...
Não teria dado...
Se fosse pra brigar pra assim... Sair da zona de rebaixamento, brigar... Talvez tenha mais gente.
Talvez tivesse mais gente. Ou se fosse... Tivesse quinto
talvez
ou sexto.
Não. É provável. É provável.
Então assim, eu não sei onde é a culpa, né?
É falta de costume de trabalhar lá em cima.
Os torcedores do Sport mais radicais culpam parte da imprensa que fala mais em desmanche do que no jogo.
Eu acho que tem a diretoria também, aquilo que eu falo sempre, negócio da geral. Tá sempre
falta. Eu também acho que falta uma mobilização.
Eu acho que as 11 mil pessoas lá, grande parte sócio ou estudante, assim, o torcedor comum. E eu repito, o torcedor comum do Esporte é a sua imensa maioria. O torcedor comum do Esporte não é sócio do Esporte. Se o Esporte tem 40 mil sócios, o Esporte tem 2 milhões, 3 milhões de torcedores, é óbvio que a imensa maioria não é sócio. E esse torcedor não vai. Não vai, não, porque está inviável, é muito caro.
Voltando assim, a questão da briga do
Esporte.
Para mim, o maior adversário do Esporte nessa briga pelo G4 ou G5 é o Internacional.
Eu também acho, há muito
porque
tempo.
Porque o São Paulo... Não dá, eu vivo repetindo isso aqui, não dá pra confiar zero no São Paulo. Zero.
Olha só.
É um time que não dá pra
confiar. A broca do Inter perder ponto. Ele vai ter a Chapecoense fora de casa e depois tem um Grenal com o mandante.
Ou seja, na próxima rodada todo mundo tá
no time.
Todo mundo é chato. E depois tem um Grenal.
Mas o Grenal, esse Grenal. O Internacional tá engasgado com esse
Grenal. Mas não, querer não é poder, não. Jogando o jogo contra a Ponte, mal. Mereceu perder o jogo da Ponte.
E fez o gol.
Pode empatar e fez um gol e conseguiu. Que respirou demais. Sem esse gol.
Sem esse negócio de fair play, pelo amor de Deus. É a maior besteira do futebol. Uma das maiores.
Eu acho que o Inter é o adversário do Sport. Agora, eu vou usar algo aqui que eu vou. Mais tarde, quando a gente estiver falando de Série B, eu vou usar também. Nas últimas rodadas.
A tabela do Inter não é tão fácil, não, meu irmão.
Nas últimas rodadas, desses que estão brigando, com exceção do Santos, considerando o Santos quarto e botando Sport, Inter, Ponte Preta e São Paulo. Palmeiras pode tirar da conta.
A Ponte tá viva. Tanto é que a Ponte tem uma chance bem favorável de passar o Sport na próxima rodada.
Então,
que quer ter a Ponte. O Sport jogar Cruzeiro, mas perder do Cruzeiro seria
o resultado mais normal.
E a Ponte pega o Figueirense.
O melhor futebol que eu vi, né, desses times que eu falei, foi o do Sport. Nessas últimas rodadas. O momento.
Das últimas cinco.
Dentro desses times que eu falei.
Tá destruindo, porque eu já vi Fred dizer que o melhor futebol da Série é o do Santos.
É por isso que não falei agora. Eu vou repetir o mesmo argumento.
Cara,
eu
viajei.
Mais na frente. Porque... A gente tem que analisar tabela e futebol. Futebol do Esporte
voltou a ser,
voltou futebol, a ser um futebol muito bom. Assim, eu vi Inter.
Esse é o mesmo futebol que na final do Sub-20, o futebol de raiz estuitou um negócio fantástico. Foi América Esporte, lá no Olindão. O jogo foi paralisado durante um momento lá, porque duas
pipas
com cerol. Não, a tuitada é muito boa. Jogo paralisado. Duas pipas com cerol pairam sobre o estádio.
Com fotos.
Então vamos, Rafael, sou o apito. A gente vai ter no podcast de terça-feira. A gente
tem uma rodada cheia,
todo mundo da Série B. Chapa, né?
E qualquer coisa que faltou do Esporte dá pra falar.
A gente completa no final.
Tem muito programa. O próximo ainda.
Bora. Sou apito?
Já sou, meu amigo.
Ah, tá. A gente não escuta o apito.
O apito não tem um jeito de um dia a gente escutar, não.
Tem, uma caixa de som. A caixa de som. É porque a que tinha aqui queimou e a minha tá em gravatar.
A gente tem que comprar uma.
A gente compra uma, né?
Ah, é, tem um.
Tem um caixa.
Tem liquidez, tem liquidez.
Por falar em liquidez.
Você sou apito pra quê?
Não, pô. Quando a gente para 45 minutos, por favor, ouvinte, o que é que acontece nos 45 minutos?
Pronto. Acontecia, faz alguns programas que não tá
acontecendo. É, tu esquece, né?
Tem a parada que era o podchef, né?
O podchef, exatamente.
Eu não fazia a menor ideia.
Tem que tivesse isso.
Meu irmão,
tem que ter um ouvido todo o programa.
Olha pra mim, eu juro pela minha mãe, meu irmão. Eu tô falando da Vera. Veja, essa paradinha pra mim é só a loja do torcedor.
Na verdade, essa paradinha. Loja do torcedor, por exemplo, a gente já falou hoje mais cedo quando o Thiago recebeu a camisa. Então já.
Já foi?
Falou não.
Recebeu a camisa.
A camisa, é da loja a camisa torcedor. Teve um empurrãozinho da loja do torcedor.
Pronto.
Porque essa camisa que ele ganhou de Serra Talhada.
Salsa cortando os pulsos.
Foi uma promoção há um tempinho que a gente fez com uma fornecedora Série C. E Série não cumpriu. Série C, jovem. Com força, né?
É.
Cássio voltou da água ali. Me diz um time da A ou B que joga. Não joga.
Essa é estadual.
Jovem, tu pagou a camisa de Serra Talhada, tu quer que alivie? tu aceita o patrocínio. Se chegar, ela vai dizer, ó. Ele não tá dizendo nada.
É a team da fornecedora de material esportivo.
Enfim, cresceu. A loja do torcedor deu aquele empurrãozinho.
Comprei a camisa Laves.
Comprasse qual?
Comprei. Uma do Arsenal, de passeio. Achei bonita, fiz. Vai
tem um sinal de passeio.
Não, passou assim, camisa básica, pô.
Tem uma, então, eu vi uma série
de algodão assim. De algodão.
Pronto, eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica de verdade mesmo na loja torcedor, que eu procurando pra fazer. Bicho, eu achei uma linha de retrô de rugby.
Eu vi. Tem na Inglaterra,
tu viu o preço?
Da França, vi.
Bom preço, R$89. Se você botar nosso desconto, cai pra R$80.
Cai pra hoje é muito boa.
Meu amigo,
são quatro.
Eu gostei muito de três. A da Inglaterra, a da França é a mais bonita. E a All Blacks, né? E a All Blacks ainda pro Rubro Negros ainda tem um negócio, porque tem assim. Ele foi o campeão do mundo em 87, tem 87 e uma taça na camisa. Então, é. O cara ainda faz a.
Lembrando que vai ter um vídeo que vai ter uma resenha depois com o nosso torcedor.
Aí tem um vídeo. Vai começar aqui, a gravar os vídeos aí.
Eu, Júnior André Neto, vai começar a brincadeira.
Aqui. Rafael chegou aqui com camisa do Oeste.
Calma, rapaz, deixa a galera assistir o vídeo.
Também eu tô. Não, eu tô com
a camisa. Tem camisa do Oeste.
Do Macaé,
que são os
adversários. Santo e Náutico. Acertou em cheio,
Chico. Você, o cara pode comprar daqui pra trazer, pra torcer ou pra sacar?
O cara vende camisa do Oeste.
Oeste, jovem.
Tá ali.
Do Macaé.
Não, Macaé, conheci, mas Oeste mesmo.
Qual é o tamanho do Macaé pro Oeste? Quanto faz?
A camisa é azul, branca.
Oeste. Agora, como a gente não come camisa e a parada de 45 minutos é pro podchef.
Que gancho.
Vai lembrar, aí. Que gancho.
Aqui no Recife não tem muitos torcedores do Brasiliense.
Já do
Santa Cruz.
O que foi isso?
A transmissão da TV Brasil. Brasil.
Foi. TV Brasil. TV Brasil foi o seguinte: Santa Cruz e Brasiliense. A passagem da. Aqui no Recife, não é das tarefas mais fáceis encontrar um torcedor do Brasiliense. Já do Santa Cruz.
Gigante.
Podchef dia 19. A gente ainda vai acertar o horário. Pode ser um pouquinho mais cedo. Às vezes o outro começou às 8, mas a gente já tá com a. Ricardo tá preparando uma entradinha especial, porque o cara vai chegando e já vai comendo.
Eu vou chegar mais cedo.
Exatamente. Então a gente vai começar mais cedo. Porque da outra vez a Kamikaze fechou a porta, chegou a árvore de Natal. Quando tava, foi engraçado, que a gente chegou lá.
Esse negócio de bacon de novo?
Vai ter.
Meu irmão, esse final de semana, desde que saiu essa matéria, está todo mundo agoniado, né, Fred?
Pra comer mais bacon, né?
Não, sim, mais negócio do câncer que faz mal e tal. Aí desde que saiu isso, esse final de semana, eu comprei no Burger King. O cara me convenceu. Eu caí na conversa do cara. Eu me dá o Stark Trip, o cara, senhor, mais R$3 aí vira quadro. Aí eu disse, olha assim, eu disse, me dá. Meu irmão, eu não sei se é impressão minha, mas até um hambúrguer maior, bicho, eu comi metade do sanduíche. E ainda pedi a batatinha que vem com...
Que é melhor que a da McDonald's, sem
que vezes. Também vem com bacon. É. Veja, o Stark vem com bacon. Eu pedi uma batata com bacon.
Que é
bacon.
Supreme da...
Exato. Aí comi metade da batata.
Só falta inventar a Coca com bacon.
Calma, comi metade. Veja, isso é ontem de noite. Comi metade do sanduíche, metade da batata.
O resto tá esperando pra quando terminar aqui.
Não, não. Acordei. Isso foi ontem de noite. Ontem, sábado. Acordei, almocei o restante. Jantei uma pizza de...
Bacon.
Meu
irmão, a moda como é que esse cara... Existe.
É isso que eu sei. A cara da Candelária, que é a moda da casa. Vem, meu irmão, é uma pizza bem calabresa.
Bacon, tu comeria uma explosão de bacon sozinho, Cássio?
Não, velho, mas eu tô agoniado. Desde que você fala esse negócio, eu tô pensando aqui, tô agoniado. Foram as últimas três refeições, eu só comi isso.
Agora eu vou dizer uma coisa: a explosão de bacon é espetacular. Tanto que algumas pessoas que foram pro primeiro PodChef vão de novo, gostaram muito, que era aí, disseram: não, Ricardo, ensina receitas novas. Pode ensinar novas, mas no final.
Pode ter um camarãozinho no final.
Pode ter, ele tá treinando. Treinou uma paella que mandou umas fotos, a turma enlouqueceu.
Eu não vi essas fotos não, bicho.
Ah, meu amigo, então é cada um num planeta?
Não, pera, já tá no grupo.
Não, no grupo não, foi pro povo. Ah, foi Twitter, jovem.
No grupo, a turma não vê muita coisa no grupo não. No grupo do Super Expo.
Esse grupo não pode ver.
Vou nem falar de tabela.
Então é isso, inscrições no e-mail listavippodcast@gmail.com, dia 19.
Aí fica na situação.
A inscrição... A inscrição, R$150. Lembrando que desses 50, R$150, boa parte, pelo menos próximo a 50%, não sei se vai ser 55%, porque depende dos pratos. Todos os temperos da Bombay que forem usados no prato, a pessoa leva para casa os vidrinhos, leva tudo de primeira.
Vai ter, ou seja, vai ter a cervejinha com...
Ah,
obrigado, João. Vai levar pra de novo. Que esse cara levou a mulher.
Esse cara não perdeu uma chance de pontuar.
Todo mundo podia pegar uma cervejinha. Aí a mulher dele não tá bebendo, claro, mas ela pegava a cervejinha e passava.
E vai, Cássio, ter chama de novo.
Pensa o Goiás. João, é o Goiás. Não perdeu uma chance de pontuar.
O que aconteceu com o Goiás? 4 da tarde. Vai fazer.
Só pontuar quando ninguém vê.
4 da tarde, 4 ao Flamengo.
João não perdeu uma chance
de pontuar. No Maracanã, velho. Como é que vai pontuar? 4 da tarde no Maracanã.
Vai nunca.
Priscila vai pro...
Dessa
vez ela vai ser minha amiga da vez, vai pegar as cervejinhas, eu vou pedir pra ela levar a televisãozinha também.
A televisão tem lá, pô. É só botar na tomada.
Uma televisão. É importante.
É importante.
E lembrando, João lembrou bem, assim que sair o cardápio, o Ranilson do Poli BBB vai escolher as cervejas para harmonizar com cada prato. Mas
Madalena,
também,
Madalena.
Exatamente, mas já tem uma exigência também. A Madalena, que foi a,
tem que ter.
A primeira. E fique atento.
E outra coisa, digo mais: escolhe um morre, Madalena ou explosão de bacon, eu vou na Madalena.
Sério?
Sério.
Eu vou na explosão de bacon. Que sabe que a minha especialidade é mais...
Bora de CLB agora.
E lembrando sempre que no Twitter, quase todo dia, tem uma promoção nova do Empório BBB e o sorteio terça-feira de quem está concorrendo ao kit.
A Madalena não me dá câncer, não.
Nem o bacon, jovem. Vê só. Para que tu e Cássio se alimentam, câncer
novo,
é lucro,
pô. Eu sou novo, mas a expectativa de vida
é pequena. É baixa.
Não trabalho com muito tempo, não.
É baixa.
Eu fiz o Zero Hora. É que tá, coitado, pra falar de cerveja, vai ser foda. Mas vamos lá.
Sem importância nenhuma, não, né?
É porque você fica dando um assunto, você falou agora isso. O Zero Hora colocou, mudou um pouco as regras de aposentadoria. O Zero Hora colocou um cálculo, que agora você bota a sua idade...
85, 95.
A sua idade e quando você começou a contribuir. Aí eu coloquei lá, 34.
Você tá pensando em aposentadoria, jovem.
Calma.
Esse cara é muito cansado.
Calma. Pô. Aí eu botei 34 e 2005. E a primeira vez que eu tive carteira assinada foi aqui no Diário. E eu entrei em 2004, mas profissional em 2005. Deu 2038. O cara fica olhando assim pra tela, meu irmão. Olha assim pra varanda.
Tem tempo.
Meu amigo, tem tanto poste pra ver.
Tu chega lá.
Meu irmão, darai, não. Irmão, blog lá, blog 2038, é que nem Minority Report, meu irmão. Eu acho que eu vou ficar cortando foto aqui. Eu vou estar cortando foto 2038, esperando abrir.
E tela azul.
Hã?
Tela azul,
meu irmão. A foto chegando, pelo amor de Deus, meu irmão. 2030, eu li assim, é ano de Copa.
Olha, tua aposentadoria é despedida.
Ano de Copa do
Mundo. A despedida.
2038, eu vou estar com meu quanto? 57. Eu achei até novo. Tá bom, tá ótimo. Eu pensava
que uma dúvida.
57 aí, meu irmão.
Bateu outra dúvida agora. Em 2038, a gente vai estar na contagem. Vai zerar essa contagem do podcast alguma vez?
Vai zerar, né, jovem? Não chega.
Não!
Vai ficar. 2038. Tu vai estar, Cássio, domingo. Vamos lá.
Vem, eu vou, 2030?
Eu vou ser justo com o pessoal.
O diário não, já tá com 213 anos. E a gente.
Não, eu vou ser justo pra quem tá ouvindo aqui. Veja só. Se eu chegar em 2038. Gravando o podcast é 1 da manhã. Pode fazer. Eu fracassei.
Não, bota assim.
Fracassei. Eu fracassei. Jovem, eu fracassei.
João.
2038, gravando o podcast é 1 da manhã, eu fracassei.
Se chegar assim em 2018, já é fracasso.
Bora. Agora, a bronca vai ser Celso, abrindo o programa. Olá, galera. Começando mais um podcast. Hoje é a edição número 5.314.
Alfabeta.
Aí eu acho que a gente perdeu a oportunidade de fazer igual a série quando fez o primeiro ano. Era pra estar episódio.
Dá pra fazer, só renomear os capítulos tudinho, não tem problema nenhum. A ideia é até boa.
Bem, você vai renomear tudinho.
Daqui pra lá o Marília ganhou pro espectro.
É alguma porta, né, João?
Os quatro jogos ganhou três.
Sim, mas afinal, o que importa?
Beleza.
Agora,
daqui a 2 semanas a gente começa sobre isso.
Tem uma pessoa.
A gente vai, João.
Tem duas pessoas.
João não vai, não. João não vai.
Eu vou.
João não vai.
Eu vou botar o foto dele na segunda na palma. João não vai.
Daqui pra lá. A turma arrumou alguém pro lugar de drill,
velho. Olha, o quem? O patrão de carteira?
Não, o outro. Batendo cadeira é craque.
Série B.
Não, série B, pô. Vamos lá, calma, vou falar. Tem duas... Tem
quanto tempo,
dois, irmão? Tem dois tipos de gente mais nervosa do que Celso. Que Celso já cortou os pulsos. É torcedor do Náutico e do Santa Cruz.
Não, eu tô tentando. Eu tô
não
tentando.
Introduz a Série B.
Eu tô tentando, vamos lá.
Por favor,
fazer como
eu também.
Vou fazer como
Fred. Então vamos lá.
Série B, vamos lá.
Vamos lá, vamos lá. Pergunta.
Fred gosta de falar. No sábado, até porque o jogo que terminou primeiro foi o do Santa Cruz. Se pela ordem, o Santa terminou minutos antes do Náutico.
Que preciosismo, hein?
Não, é importante.
Sim, ok.
Até porque,
ninguém sabe.
Até porque na hora do X, que é tu uma hora, tem que ver o resultado que eu tenho primeiro. Santa, Bahia 1, Santa 2, de virado na Fonte Nova, e Náutico 2, Paraná 0, na Arena Pernambuco. 30 mil na Fonte Nova, 8.800 na Arena Pernambuco. Ambos com 55 pontos. A campanha. Uma coisa até, vale até discussão, a turma tava dizendo, ó, os critérios de desempate. Era porque, é claro, quem está em desvantagem procura vantagem. O torcedor do Náutico só está atrás do Santa, o Náutico, pelo saldo de gols, que está 10-4. Aí o cara do Náutico fala, se fosse confronto direto, tava...
Sim, meu amigo.
Não, mas, veja, é um sim que não vale nada, mas que não é, também absoluta essa verdade. Por exemplo, na Argentina...
É confronto direto.
Na Argentina, eles estão empatados em vitórias em saldo. Então não faria. Na Argentina eles estariam empatados de todo jeito, certo? Mas supondo que o Náutico tivesse uma vitória a mais, uma vitória a menos.
Tá enroladinho, hein, jovem?
Calma. O saldo do Náutico é pior, certo?
Pior.
E vamos supor que o Náutico tivesse uma vitória a mais. O saldo do Santa seria. Colocaria o Santa na frente, que vale na Argentina antes.
Vale saldo antes.
Antes das vitórias.
Enfim, mas.
Isso tudo que não vale pra nada.
Não, só pra dizer. Não, é que a galera. Depois não gosta do Vargas mesmo. Eu só falando da reclamação que a turma do Náutico tava falando que, pô, numa dessa, pô, você ganhar os dois clássicos e.
Vamos fazer.
O que tá pesando é o Luverdense e o Botafogo.
Vamos organizar a casa. Organizar a casa como organizamos no esporte. Primeiro vamos falar um pouquinho dos jogos em si, do que se viu dentro de campo. E depois a gente...
Começando pelo Santa, né?
Leva pra conjectura maior. Começando pelo Santa. Aliás, dessa vez eu só vi um jogo. Eu não vi nem Mosaico. Eu só vi o jogo do Santa.
Eu vi no Mosaico.
Eu vi do Náutico.
Com o... Lá é AU. De áudio. AU 3, que era o áudio do Santa Cruz. Quer começar? Eu falo.
Não. Eu posso começar.
Antes de você falar, só quero deixar o registro do PFC, meu amigo. Assim, minhas condolências. Assim... Eu quase mando a coroa de flores. O gol do Santa Cruz, do UFC, meu amigo. Que velório da transmissão, meu irmão. Eu não aguentei, eu escrevi. Eu sei que é chato assim e tal, mas eu não aguentei. Eu disse, meu amigo, assim, a torcida do Bahia silenciou, claro. Os caras assim, a torcida do Bahia ficou calada. Meu amigo, assim. Aí nessa hora, que eu tava vendo. Eu tava vendo no PFC, apesar do jogo ter passado da Globo.
Pra poder ver o mosaico.
Pra ver o mosaico. Aí na hora que eu escrevi isso, aí Fred. Aí eu falei, meu amigo, virou um velório aqui no PFC. Ah, o detalhe. É o PFC, uma equipe da Bahia. Deve ser normal, talvez aconteça aqui no PFC de Pernambuco, mas nesse caso foi da Bahia, vice. Aí Fred. Velório aí, mas no outro, meu amigo.
Na aberta.
Na aberta. Mas enfim. O Santa.
Foi a maior vitória do Santa Cruz no ano.
Ok. Mas
não,
ok. Não,
esse é o que foi um.
Não, pelo contrário. Foi a maior vitória do Santa Cruz do ano, mas o que eu vou.
Não porque não tenha tido grande vitória, porque a vitória foi grande mesmo. Foi,
lógico, o Santa Cruz teve bons momentos, mas é porque eu não quero nem focar. Nessa projeção de ano, de tabela. Não, mas tabela.
Faz parte da situação do jogo, pô.
O que eu quero dizer é o seguinte, o Santa fez por merecer o resultado, sem questionamento. O placar errado nesse jogo era o Bahia ganhar. Poderia ser empate? Poderia. Mas o Santa Cruz foi mais organizado e mais time. Eu vou sublinhar...
A entrada de Beleu funcionou.
Funcionou. Eu vou sublinhar com marca-texto a palavra time.
De nada, Martelotto.
Porque o Santa Cruz foi um time...
Foi, João.
O Santa Cruz foi um time
eu
mais...
de futebol, eu reconheço.
Foi um time mais organizado.
Pela ordem, mais... tu e Celso, Fred e depois, eu sou em quarto aqui. Eu e Rafael, a gente fica aqui, pegando ali a tarde.
Foi um time.
Agora,
de futebol americano...
Quando fala em outra língua ali, é gigante. Ali,
tô crescendo lá também, tô crescendo, tô vendo o jogo demais, mas enfim.
Foco.
O Santa Cruz foi. Eu da cor da camisa de João da Venezuela, eu sublinho.
Marca texto
a palavra time. Por quê? Porque o Bahia tem jogadores tecnicamente melhores que o Santa. O time do Bahia, tecnicamente, é um bom time. A gente sabe disso, a gente vê o Bahia desde a Copa do Nordeste. E o Bahia não evoluiu quase nada desde a Copa do Nordeste. Continua sendo. Só que aquilo que ele tinha na
Copa... Evoluiu o Bahia. O Bahia piorou.
Não, eu não acho que nem que piorou. Porque eu acho que naquele início de ano, os times são mais vulneráveis. Então, a qualidade técnica que o Bahia tem conseguia deixar ele competitivo. Deixava o Bahia competitivo. Contra Santa Cruz, o que se via era um bando vestido de branco, um bando tentando dar um jeito de chegar no ataque, com volume... Sufocando, abrindo bola do lado pra ver se cruza.
Que esse é meio time.
Com o Max Biancucci lutando, com o
Sousa. Muita vontade, lutando. Mas também não jogou bem, não.
Não, mas assim, é um cara que faz um bom.
Mas é o cara bola. Tecnicamente, que é o melhor atacante da Série B.
É o melhor atacante da Série B.
E aí, o Bahia sempre andando em ciclo. E aí você fica vendo o quanto foi um tiro errado, uma aposta errada. Quando o Bahia, faltando 8 jogos, com aquela paralisação, demitiu o Sérgio Soares, que pra mim foi correto. Sérgio Soares nunca me desceu como treinador. Para mim é um treinador perdedor. E o Bahia... qual é a diferença de Bahia, Vitória e Botafogo? Ter orçamento de Série A.
Faz-me.
Então, meu amigo, eu tinha certeza absoluta. Eu não tinha nem dúvida que o Bahia ia trazer um treinador de Série A. Que o Bahia ia dizer, ó... Faltando 8 jogos, não dá para brincar mais não.
Fred,
o veja, Bahia vai conduzir
o
um acesso com...
É a mesma coisa que o Sport fez. Só que o Sport deu certo.
Exato. Veja. Você está falando do Sport 2012.
Não.
De 2010.
Ou de Mazola.
Mazola foi quando?
De Eduardo Batista.
Mas Eduardo Batista foi no início da temporada.
Quando entrou, veja. Quando ele entrou, foi um tampão. Ele entrou como tampão. Ele entrou,
mas não foi um tampão. Exatamente.
Foi no começo da temporada ainda. A Bahia
reta nota de Série B. Com Mazola eu concordo. Eu acho que sua analogia, sem querer, acertou.
Não,
o Sport escolheu Mazola.
Não vou considerar certo, não, porque eu não tinha falado.
Totalmente diferente.
Eu não estava falando de. Focar a Série B, não. Tá falando qualquer competição de apostar no treinador.
Mas o foco é a Série B. Porque Eduardo Batista foi ficando de tampão e era início de ano.
Não, mas a comparação
é
com o Mazola.
O que eu quero falar é, exatamente, 8 jogos.
Era pra trazer.
Mas também não seria com o Mazola. Porque Mazola. Ele treinou o Sport 2 vezes no mesmo campeonato.
Eu sei. Mas assim, é porque o Bahia apostou.
Não sei se é caseira.
Nunca só
são caseira. O Bahia tem que estar gastando hoje 200 mil conto com o treinador. Um treinador para conduzir o Bahia a Série A de outra forma, com padrão de jogo. O Bahia não tem padrão de jogo. E aí, pô, a gente tá analisando primeiro o Bahia para analisar o Santa Cruz. E do outro lado, o que é que se via? Se via um Santa Cruz, pô, organizado. A entrada de Bileu deixou o setor mais protegido. E eu achei até que a distribuição de bola Bileu também foi mais correta. O Santa, o time, o tempo todo, o Santa não pega a bola, bota no ataque pra ver o que é que dá, como faz o Bahia. O Bahia é bumba meu boi. Bota na frente,
fez
a briga, o Santa trabalha a bola. O Santa joga naquele sistema que Eduardo...
Luizinho perdeu o gol.
Né, exatamente. Lele de
um lado. Não fala desse lance não, pelo amor de Deus.
Luizinho do outro. O Santa Cruz, o tempo todo, procurando o gol. Não fez esse lance de Luizinho. Podia ter mudado o primeiro tempo. Não fez. Veio pro segundo tempo.
É o que não perde. Não dá pra perder o segundo Luizinho.
Sofre um pênalti. Que hoje, no contexto de hoje, é pênalti mesmo. O Bahia perde o pênalti. O Santa não respira. Leva um gol na sequência.
Leva
um gol
logo depois. A sequência pra você não falar que a sequência é tipo no jogo
segundos,
é. Não. É a cobrança de escanteio do lance.
E Chiesa cabeceia e pega o rebote. É. E mostra o tamanho da importância de Chiesa pro Bahia. O Santa entrou Raniel no time. Entrou Raniel no time. No lugar de Lele, que Lele saiu com raiva tudo, mas entrou Raniel. O Santa não deu um chutão. Não foi pro abafa, não. O Santa continuou, pega a bola, trabalha. E aí. Construiu a virada.
E aí que entrou no G4 nessa rodada e a gente falou. Lembra aquele xizinho daquela evolução? Tudo bem que o Santa já tinha pingado no G4 uma vez. Mas a curvinha falava que a entrada, mantendo o rendimento de Martelotti,
seria
no papel, seria na reta final do campeonato, mais ou menos nessa altura da competição. Porque o rendimento de Martelotti é regular. E é um regular alto, assim. Ele é regular.
Regular alto.
Ele é regular de regularidade, de constante. Mas o nível de rendimento dele é alto. E obviamente isso tem tudo a ver com o padrão de jogo. Que quando o Santa joga. A definição de Fred é muito boa em relação a isso. Quando o Bahia jogava, era um time tentando pela camisa, aquele negócio. É o futebol bem anos 80, bora lá, é o Bahia,
drible. Abre na lateral, cruza na área.
A torcida apoiando.
Não, o Santa tava jogando, você jogava em um formato. Você já viu aquele Santa jogar outras vezes. É muito bom quando chega naquele momento de tal jogador recebe a bola, você sabe os dois que vão abrir. Você quase que acerta, a opção dele vai ser na esquerda, porque o outro tá chamando a marcação para abrir o espaço e tal. Isso o cara treina durante a semana.
Organizado. É um time, foi um time contra o bando. Minha definição no Twitter foi essa. O time enfrentou o bando, ganhou o time.
E agora, e o Santa Cruz? Eu disse no podcast passado que o Náutico tinha conseguido 3 vitórias importantes fora de casa. Aqueles 3 vitórias que você não dá nada.
Paysandu,
o próprio Santa Cruz e o Vitória. E o Santa Cruz tinha um tiro para dar.
Falasse do Vitória agora. Eu não lembro. De Bahia e Vitória perdendo consecutivamente de Pernambucano em jogos tão importantes como perderam.
Só ganhou a única vitória
foi
a vitória contra o Santa lá.
Não, João, tô falando em Salvador. Foram.
A única vitória foi a vitória contra o Santa Cruz lá no Barradão. O Santa Cruz tinha um tiro para dar e deu logo um tiro de canhão. Buf! Vitória gigante. E aí, o Santa Cruz. Agora.
O tiro ficou ainda maior. Porque o alvo do outro lado se mexeu para onde estava ainda a bala. O Sampaio correr.
Foi um tiro de canhão.
Se o Bahia é bumba meu boi, o Sampaio, até pela sua localização, é o legítimo bumba meu boi.
Não, é. Bumba meu boi não,
pô. É lá.
É pular. É Castro
é. Mesmo, é Manaus, porra.
Não, pô.
Garantido.
Ali é o tipo de boi, pô.
Que boi tá falando, porra?
Meu irmão, folclore brasileiro, tu passa longe, velho.
Bumba meu boi tem todo canto, meu irmão.
Veja só. Aquele
bumba, meu boi, tem todo canto. Eu não vou nem discutir isso, não. Vamos falar o que eu tô falando.
Ok, pelo bumba, meu boi, tem todo canto. Mas aquele de
Manaus... Olinda, eu cresci, esse negócio passava lá na frente
do cara. Olinda tem. Mas Olinda tem muita coisa.
Tá gigante esse podcast aqui.
Cara, fala que o bumba, meu boi, é uma coisa de São Luís.
Não, mas o original
é
de lá.
Tu já imaginasse esses dois.
É porque o de Manaus, tá falando, é Parintins, é outro negócio.
É outro
tipo de boi.
É
o tipo de
boi.
É igual elefante. Tem um elefante africano e um asiático. É o boi de Parintins e o...
São Duca. Meu irmão.
Enfim, mas...
Não, tá nervoso.
O Sampaio...
E digo mais, peraí. Elefante, esse eu descobri, quando eu era pequeno, tinha um negócio de geografia, tipo, Nacional de Geografia. Elefante da África, a cabeça tem uma corcova.
Não tem muita sede.
O da Ásia tem 2.
Ó, Fred, se na arte tu não meteu um bumba meu boi.
Não tem mais arte não desse jeito. Agora é quadradinho, é objetivo.
E aí, Santa Cruz, depois do tiro de canhão contra o Bahia, vai pagar a velha continha.
Um cara.
A conta de luz, quanto é?
Me perdoe,
porque
que eu não vou lembrar o nome agora. Ele falou assim: eu sou a ideia. Cássio, se quando ganhar um jogo fácil,
é pagar a conta de luz. A vitória sobre o Bahia é o quê? Eu disse, prestação de apartamento. prestação de apartamento.
De apartamento. Essa do Oeste é continha de luz.
Não, não é uma conta de luz, não. É um IPVAzinho.
Não, é conta de luz.
Veja, a galera...
Estão dizendo que é levar a mulher pro vilagem, fazer a frente.
O quê?
Vencer fora.
Vencer fora. Falando nisso, a turma tá devendo pizza.
Tamo duas.
É o... Oeste, a galera tem mania de menosprezar. Vamos lá.
Sem
o Oeste, sem motivo nenhum,
motivo
né?
Nenhum pra menosprezar.
Não, os caras se tinha um time que merecesse sair vencedor no jogo contra o Sampaio, era. Tu não viu o jogo, não, né?
Vi só os últimos 10 minutos. Perdi 50.
Pronto, se você viu os últimos 10
minutos.
Apostou no Paio.
Sério. Eu tô com uma brincadeira.
Outra coisa, a turma tá falando que a Luverdense. Acho que é o Vitória tem um jogo fácil do Luverdense. Tá ligado que lá em Luverdense...
É o Cruzeiro da Série B.
A turma faz...
Não dá.
É o Cruzeiro da Série B.
Olha a classificação
dos caras. Jovem.
É que não tem G5 na
Série B. Vai pegar o Botafogo agora.
Sim, se ganhar, meu amigo. Sim. Chega lá no podcast verde. Tem. É um nome bom.
Podcast verde. Das Emas.
É. Lailô. É.
Enfim. Mas veja, o Oeste...
Tu fala que... Olinda tem Buma no Boi. Olinda tem... Passo da Ema.
Cássio,
olha, tem tudo.
Ó, o Oeste pode ser o que for, tô falando aí. Mas Santa Cruz. Não me vá perder ponto pro Oeste, não, meu amigo. Ganhou do Bahia,
não vá perder ponto pro Oeste. Mas, pelo amor de Deus.
Veja. Vai ter que lembrar que ano passado também
não conversa. A conta do Luiz é obrigação, né? A conta do Luiz é obrigação, beleza. Mas de vez em quando a conta do Luiz atrasa. É só isso que eu quero dizer. Esse jogo do Oeste, esse jogo é do Santa Cruz. Não tem assim. Tipo, o do Bahia, a gente pensou aqui, ó, pô, o empate tá bom, não sei o quê. Alguém.
Era eu que ficava martelando.
Só o Rafael acho que achava que podia que ganhou, todo no empate, mas se perder, ainda tem outro caminho e tal. Não, o Oeste, a gente não tem esse tipo de discussão.
Não, o Oeste é aquilo que eu falei em relação ao Náutico. Quando E falei o próprio Santa também, que eu falei assim, veja só, Criciúma e Oeste são 6 pontos.
É, se você
se não tivesse 6 pontos, a gente tá jogando conversa
fora. Aqui,
Pior do que falar de elefante africano é falar de chance de acesso Santa Cruz perdendo o Oeste.
Dumba era, acho que era asiado. Tinha uma
copa. Olha só, mas falando sério, falar de chance do Santa sem somar os 3 pontos do Oeste é melhor falar de Dumbo, de elefante africano. Então, assim, o Santa realmente só vai subir se ganhar do Oeste.
Lógico.
O Náutico.
Até porque eu espero, dessa vez, a gente tá falando de público de esporte, eu espero um público bom Santa Cruz. É terça-feira.
É, mas 8 é um horário ruim, ou 8 e meia também.
Não, mas acima de 25
já sabe. O horário é ruim, tu acha o horário ruim?
Eu acho que isso é 20 mil. Veja, não, é porque eu acho que a turma tá numa. A turma, quando eu falo, são as 3 torcidas. Tô numa vibe. Eu acho que é geral. O lugar
do Santa acordou demais.
Não.
Só fora de Santa Cruz nessa cidade.
Só tem a camisa de Santa Cruz e outra. O aeroporto tá entupido.
Não, a torcida de Santa Cruz acordou, levou um tapa na cara do time. Porque a torcida de Santa Cruz, na verdade, só foi pra um jogo.
Contra o Botafogo.
Foi contra o Botafogo. Nem o clássico foi. Foi marromeno.
É, o caso foi marromeno.
Podia ter ido mais.
É porque o Arruda é grande, tinha 28 mil pessoas.
Sim, mas apesar que ia ter mais gente
do Não, público. Eu acho bom público.
Cássio, veja só.
Seria mais público, mas não público.
Seria um bom público se eles estivessem numa outra situação do campeonato. A situação do campeonato de Santa Cruz.
Não, mas veja. Mas esse jogo, veja. Venceu o Bahia, do jeito que venceu a vitória. Tá no G4. Você não gostou da frente dele. É jogo pra 20 mil pessoas.
Então, veja só. Já
não,
que
mas eu.
Não é a torcida que se orgulha, você é mais
tarde. Mas não tô dizendo que vai pro torcida, não. A gente tá. De mensurando coisas diferentes, eu só estou dizendo que se der 20 mil pessoas, eu, Cássio, acharei um bom público. Aí Fred disse: não, tem que ser mais. Veja, se der 20 mil pessoas, eu posso escrever lá no Twitter, na minha opinião, da minha cara tá, pessoal, pra mim, isso foi um bom público, porque eu acho que nesse ano, uma coisa geral, e olha que faz tempo onde os 3 times não chegavam numa condição dessa. Eu acho que a última vez, independentemente da divisão, foi em 2011. Quando o Náutico subiu como vice, o Sport melhorou no final, conseguiu, e o Santa subiu na Série D. Tirando
esse seja, esse contexto é bem melhor desse ano.
Incomparável, Fred.
Incomparável
mesmo. Mas eu tô falando assim, você tem um fim de ano de jogar a Vera, isso é isso que eu quero dizer. E ali, era muito mais gente. Compare, olha o que você tá falando, que esse agora é melhor. E compare esses públicos com os públicos dos
são desses menores. 3.
Perfeito. Muito, muito menores.
Perfeito. Então, por isso Sport, Náutico e Santa.
Os 3.
Perfeito, Cássio, perfeito. O Náutico é o único que tá na mesma condição.
Não.
Não, tá menos. É o
árbitro menos.
Lotado, pô, dava 20.
Não, minha gente, veja só. Comparando com a realidade de 2011,
sim,
o Náutico é o único que briga pela mesma coisa.
Certo.
Subir.
Da B pra A.
O Sport melhorou. Brigava pra subir da B pra A, colocando mais gente no estádio do que brigando pela Libertadores.
E brigando não é brigando de
ponto a ponto. E o Santa era tá da... de dado pra ser.
Botava muito, bem mais gente.
Muito não, mais gente. Não,
a escada do Santa é o contrário. Tem, é. Teve mais gente na D, depois na C e depois na B.
Isso é esperado, pela quantidade de jogos.
Pela quantidade de jogos.
Isso a gente só a torcida de Santa Cruz, quando era da D, que dizia que não.
Que arrotava que era botar a quarta vez, não ia botar a quarta
todo mundo sabia que todo mundo sabia que isso aconteceria, e isso é a realidade do futebol de qualquer equipe. O mérito do Santa Cruz, da torcida Santa Cruz na Série D, foi manter vivo. Foi ir lá. Não garanto que qualquer torcida faria aquilo. Mas nenhuma torcida mantém aquela média em competições de volta.
Voltando para
só contra o jogo do Oeste, para pagar a conta de luz, só falar do time, tem dois desfalques. João Paulo não joga.
Desfalque de peso. Mas
ganha, mas tem Daniel
que entra
no lugar, e Vitor. Né? É, mas assim, são desfalques que são desfalques, mas não justifica uma tropeço, não.
Hoje,
contra o Oeste, não.
Hoje eu já acho a ausência de João Paulo grande. Por exemplo, no Pernambucano. É
grande,
ele cara, foi,
mas
ele
não,
foi,
não justifica
ele o foi, contra o Oeste. Calma, ele foi eleito o craque. Ele foi eleito o craque da competição e a gente falou bastante aqui, veja.
Sem saber por quê.
Ele está sendo eleito o melhor jogador. Quando se fala craque, é uma coisa mais comum e tal. Muitas pessoas acabam confundindo muitas pessoas. É óbvio que ele não foi o craque do campeonato. E continua não sendo o craque do Santa Cruz, não. Tanto que o craque é aquela coisa de habilidade, é uma coisa tão. O cara que é craque. Tipo, um goleiro não é craque. Tá entendendo? Um zagueiro não é. Porra, craque é aquela coisa de habilidade. Agora, um grande jogador, melhor jogador, eu acho que você se coloca dessa forma. Então eu sempre tive um pouco de pé atrás com o João Paulo por essa visão. Mas a utilidade dele no time é muito grande. Aí, por exemplo, o Fred foi falando agora que seria contornável. Não acho que tá trocando outro e fica a mesma coisa, não. Eu acho que o time cai.
Eu acho contornável pelo peso do adversário. Eu acho que contra o Oeste, Daniel Costa dá contra o recado. Se esse jogo fosse contra o Bahia, em Salvador, sem João Paulo...
Aí faria muita falta, concordo. Entendeu? Até porque você, num jogo como este, que é um jogo que tende a ser travado...
E outra, contra o Pernambucano, que os adversários eram... Pernambucanos, que os adversários eram muito menores, e o Santa não teve grandes adversários, tanto que a caminhada do título pegou do interior na fase final, por culpa dos grandes, dos outros dois rivais, claro. Mas agora é óbvio que ele foi testado. Ele foi testado no brasileiro.
Sem dúvida.
Mas é isso que eu tô dizendo. Tô dando abraço pra você. No brasileiro, no Pernambucano, no Paulo. O que ele fez no Pernambucano, eu não podia.
João Paulo fez um brasileiro.
Não, mas firmou. No Pernambucano, eu não podia dizer. Ó, não sei se é um jogo. Não sei se isso tudo que a turma acha.
Ele foi eleito no Pernambucano porque.
Falta opção.
Porque alguém tem que ser. Teria que ser, assim. A tendência é que fosse alguém do time campeão.
É. E o time campeão não tinha.
Falta opção. Na Série B, ele faz.
Ele faz tanta diferença que o Santa Cruz teve toda uma mobilização para a questão da renovação do contrato dele, que foi uma coisa mal feita.
Fundamental para o Santa ter tido exatamente essas vitórias.
O contrato dele se encerrava no meio agora, e aí o Santa Cruz teve que convencer
o Inter a
renovar,
o Inter
que não queria renovar.
Eu concordo muito com o que o João falou. Uma coisa é o Brasil não ter Neymar contra a Venezuela, em Fortaleza. Você consegue contornar. Quando o Brasil não tem Neymar contra o Chile em Santiago... pesa e perde o jogo. É mais ou menos isso. Se realmente fosse a Santa Cruz de Bahia nessa rodada,
Sem João Paulo
era um problema.
Oeste não é Venezuela, mas tudo bem.
Cássio, é pior.
Cássio,
tá no respeito ao Oeste.
É um negócio. Ninguém em Osasco defende o Oeste como
Cássio
defende.
Pô.
É porque ele joga, tá jogando em Osasco. Ele é de Itápolis. Mas enfim.
Itápolis.
A Atlântica é de Oeste.
Lá em Oeste.
É
de
Oeste,
tem
Oeste.
Velho Oeste.
Ó, só a gente vai virar pro Náutico agora?
Mas assim, só pontuando sobre isso. Então assim, por quê? Eu acho que é um jogo travado. O Oeste não vai entrar aberto. A gente viu o Sampaio Oeste. O Oeste
não ganhou o jogo porque o atacante perdeu um gol de cego. Sim, embaixo da
barra. Mas aí... Peraí. São outro momento de jogo. Ali já era um momento do Sampaio... completamente desesperado.
Quem tá negando isso? Eu tô dizendo que o Oeste quase ganhou a partida.
Sim, mas não é, ele não propôs o jogo. Então, assim, o Oeste vai entrar fechadíssimo contra o Santa Cruz.
O Oeste deve ter malabrão.
Já não, com certeza vai ter. Não tem a menor dúvida disso. O Oeste vai entrar muito fechado pra tirar
ponto. Bahia, não que seja o Bahia.
O Oeste vai entrar muito fechado pra tirar ponto de Santa Cruz. Mas, Daniel Costa, pela característica dele, por ser um jogador de bola parada, me parece bem útil pra esse jogo. Eu não vejo problemas...
Digo mais, nesse jogo contra o Oeste, se Martelotto quiser voltar ao esquema antigo, Assim que não vai votar, desculpa, ia falar besteira, porque não tem João Paulo.
Às mas vezes ele vai com o Renatinho, mas não vai fazer isso.
Não vai fazer isso, aí é desnecessário. Mas se quisesse voltar o esquema antigo com, só com o Wellington ali de volante, poderia até
seria
fazer.
O caso.
Não vai fazer porque não vai, João Paulo está suspenso.
Agora, tem alguma chance dele ir com o Raniel no lugar de João Paulo e não Daniel?
Entrou bem pra caramba contra o
Bahia. Eu guardaria, eu guardaria.
Eu também guardaria. Eu guardaria, mas ele vem acionando muito mais Raniel do que Daniel. É,
eu guardaria. Eu guardaria.
Fala. Só esse negócio da mala branca, não que tenha sido o Bahia. Mas supondo que. Não, tem a menor. Que é chutômetro mesmo. Eu fiquei imaginando, porra, não bota 200 contos pra trazer o técnico, mas bota dinheiro na mala branca.
Vai acabar botando.
Vai botar, vai
ter que Série botar. B, o campeonato da mala branca.
Vai ter que botar.
É o campeonato que mais tem mala branca.
Sabe quem não teve mala
branca? Sério, é mais difícil fazer isso.
É.
Sabe quem não teve mala branca?
Mas também não seduz tanto, mérito, né?
Já voltando pro Náutico, o Paraná não teve mala branca. Não teve. E. Isso, não vou tirar os méritos da vitória do Náutico, mas o Náutico teve um jogo
tranquilíssimo
na Arena Pernambuco.
O jogo que pediu a Deus.
O jogo que pediu a Deus. Só é de se lamentar, João Ananias, assim, porque no jogo desse você perdeu João Ananias.
Teve uma pergunta que foi a seguinte, João, que chegou. O Náutico parou de jogar depois do 2-0. Ele deu três opções. Por João Ananias ter se machucado, por ter entrado Marinho, ou pelo jogo.
Não, acho que
eu não jogo. Vi o jogo, mas se ver o jogo eu já responderia que pelo jogo.
O Náutico teve um jogo que pediu a Deus. Pegou um Paraná desmotivado, fez 2-0 com 20 e poucos minutos, decidiu o jogo.
Primeira vez que o Náutico fez dois gols no primeiro tempo no com o Dalpozo.
E assim, e aí controlou o jogo. Não precisava de desgastar, porque concordo. Vai ter um jogo terça-feira.
Perfeito.
E aí você consegue a vitória. Administra, poupa jogador, descansa, é uma forma de descansar também. Vai ter uma fase de jogar pro Rio de Janeiro pra jogar com o Macaé, que é um jogo bem mais difícil, porque o Macaé vai dar a vida, porque tá brigando contra. Hoje o Macaé tá dentro da zona de rebaixamento. Então, assim, o jogo desenhou ao modo que o Náutico quis. O Náutico desenhou o jogo assim, o Náutico fez 2-0, pronto. Botou 3 pontos no bolso e esperou o relógio rodar. Até o juiz terminar o jogo.
E o peso, João, de perder João Ananias?
Aí sim. Assim, tem o peço técnico, que pra mim, João Ananias é o jogador mais regular desse time do Náutico.
Pra mim, é a cara do Náutico.
É o jogador mais regular. Ele, no jogo, ele se lesionou sozinho. Ele subiu pra disputar uma bola, caiu, e aí, na queda, ele torceu o joelho. Caiu na hora. Na hora, se sentiu, quem tava no estádio percebeu que era grave, ele saiu na maca. Só que na maca, até pra surpresa geral, ele conseguiu se levantar, e aí foi avacinado pra... Pelos torcedores que estavam lá pela torcida. Tentou voltar, deu um pique, tentou voltar. Quando entrou no campo, a torcida vibrou, pareceu como se fosse um gol do Náutico, aplaudindo ele. E até merecido pelo esforço. Só que aí ele não aguentou. Passou um minuto e pediu pra sair. E eu falei com o médico do Náutico hoje. E a suspeita, infelizmente, da comissão técnica é de rompimento de ligamento cruzado. Lesão de ligamento cruzado.
É e aí seria demais.
Demais. E aí, se for isso, é 6 a 8 meses de recuperação.
E o Náutico sem ele?
O Náutico sem ele. Tem o peso, tem a queda. Perda técnica. Porque é um jogador importante ali do meio de campo.
Ele é o melhor desarme da Série B.
Exatamente. É o maior ladrão de bola da Série B. E a parte psicológica do time. O time pode sentir por ele. Porque é um jogador que se dá bem com todo mundo, um jogador querido pelo grupo. Um jogador prato da cara, prato da casa. É um menino trabalhador, cara sério.
Que vive seu melhor momento no clube.
Eu, que no clube, que eu não clube do Náutico. Não, quem faz o dia a dia do Náutico é Rafael.
Fazia.
Tá de férias agora. Mas eu conheço de pouco de clube, sim, e sei que o jornalista é um cara trabalhador. Quando eu soube, que eu entrevistei o médico, que o médico disse isso, eu senti, eu lamento, assim, pô.
Assim, essa é da cara que todo mundo sente.
Aí, né? Você sente esse baque. Aí tem esse peso. Vamos ver como vai se colocar. Nesse jogo contra o Macaé, que já deve ser...
E pro Náutico?
Felipe Souto ou Marinho.
Ou Magrão também, né?
Ou Magrão. Aí tem essa chance. São três jogadores que... Primeiro que Felipe Souto e Magrão não é a mesma característica do Ananias. É diferente. São jogadores que menos pegada. E Marinho é um jogador que tecnicamente está muito abaixo.
A partir de agora, a gente vai acabar entrando mais inevitavelmente entrando um pouquinho na matemática para os dois.
Eu estou tentando dizer a meia hora que eu não enxergo do mesmo jeito do Sport, que eu falei que não é um em 100. Não, essa é que eu estou falando agora, é até justo, quando vi em nenhum lugar conta, mas seria uma conta muito pequena, de Santa e Náutico. Eu começo, eu olho a tabela.
Mas deixa um segundinho, Cássio. Só, porque não, na verdade, eu ia entrar por outro motivo, na verdade. Eu ia entrar por outro ângulo pra gente. Daí a gente mergulha. Existe outro resultado, antes de a gente falar da possibilidade dos dois. Existe outro resultado que não a vitória pro Náutico contra o Macaé?
Sim, mas aí estará obrigado a ganhar do Bragantino na última rodada.
Exatamente. O empate não tira o Náutico da briga.
Mas se ele vencer, ele pode chegar jogando pelo empate.
Porque se ele vence...
Em condições normais, claro. Assim,
se ele vence, se o Náutico vence o Macaé, ele vai, de novo, para um jogo muito semelhante ao jogo do Paraná, no sábado que vem, na Arena Pernambuco, jogar com o CRB, que não quer mais nada.
É já esse sábado agora?
É.
Jogar com o CRB, que não quer mais nada. Semana.
E aí, assim, se o Náutico vence o Macaé, faz uma defesa, vence o Macaé, e vence o CRB, paga a velha conta de luz, porque jogo na Macaé não é nem na conta de luz, é jogo-jogo. O CRB, sim. Aí o Náutico faz, soma mais 6 pontos... O Náutico vai jogar o jogo entre aspas do acesso contra o Bahia. Aí, porque aí você vem.
E a gente tem que lembrar um detalhe também.
Podemos chegar a 64 pontos contra o Bahia. Aí
tem que lembrar. Não, do acesso com 64.
Não, entre aspas. Não tem o acesso entre aspas.
Pronto, agora a gente pode chegar. Tem alguma coisa pontual aí?
Só lembrar um detalhe. Os únicos clubes na Série B que nos últimos 5 jogos venceram 4: Náutico, Bragantino.
Será?
Ceará e peraí que tem mais
a
um.
A diferença do Ceará é que o Ceará ganhou 4 seguidas.
É, Náutico, Bragantino, Ceará.
Eu acho que o Ceará, que eu rebaixei algumas, dezenas de vezes aqui, conseguiu acesso da Série
Mineiro.
B nessa Série B.
É verdade.
Ele conseguiu acesso.
Agora, vamos então entrar nesse ponto.
Só rapidinho, lembra Ceará? Lisca.
Subiu na Série
B. Veja, o Náutico pode ajudar o Lisca.
E Lisca ajuda o Náutico.
E Lisca pode ajudar o Náutico.
Nessa rodada.
Já nessa rodada
é porque Ceará e
Bragantino.
Ceará e Bragantino.
E depois tem Ceará.
Vitória e Ceará.
E ainda tem Vitória e América Mineiro. Ou Ceará e América Mineiro.
É o Abre.
Não.
Sobre. Assim, voltando que tava. Posso falar daquela.
Fale da chance. Antes da chance de falar os dois. Antes de falar dos dois. Queria saber o seguinte, João falou, fez uma projeção do Náutico ganhar 3 jogos em sequência e subir com 64. Vocês acham que tá em quanto essa margem hoje, olhando para a tabela, olhando para os times?
Por exemplo, ele pode subir com 64 sem ganhar do Bahia, e aí é difícil.
Não, eu quero saber
o seguinte. Tem que ser 64, no mínimo, veja, porque ele pode fazer 64 sem ser...
Do Bahia.
Sem fazer 3 pontos no Bahia.
Tem que fazer 3 pontos contra o Bragantino.
Para subir com 64... Eu acho que necessariamente tem que ter 3 pontos em cima do Bahia.
Certo. Mas eu quero saber o seguinte. 64 sobe?
Não,
porque
não sei.
Marcelo Bartolomeu, há muito tempo atrás, falou 63 e eu disse que não sobe.
Sabe por quê?
Não sobe já.
64, para observar, é 75% de aproveitamento nos últimos 4 anos.
Todo mundo vai ter. Tá começando a aparecer aquele ano do São Caetano.
É, exatamente. Eu procuro...
2012.
Eu procuro tirar pontos dos times e não consigo. Agora é lógico, ninguém tira do Sampaio.
O América Mineiro vai ter uma tabela complicada.
Ninguém tirava esse jogo do Sampaio contra o Oeste, é daqueles que você bota... Os 3 pontos. Gigante. Então, assim.
Eu
acho que o Santos tem 55.
Se o Náutico fizer a parte dele.
3 pontos, 3 vitórias.
Se o Náutico fizer a parte dele. 3 vitórias. Muito provavelmente o Náutico vai. Assim. É difícil falar assim. O Náutico não depende só dele. Mas a impressão que dá é se ele fizer a parte dele, ele sobe.
O que é a parte dele? Vamos ser direto. O que é a parte dele?
2 jogos em casa e o Macaé.
Vencer esse Macaé. Fundamental.
Certo,
os dois vai ser o Bahia e arrancar um ponto com o Bragantino.
Aí são 65.
Aí é 65, pô.
Não, eu acho que são os 3 próximos jogos.
Então já, não é, já mudou a conversa.
São os 3 próximos jogos.
O que é o Náutico que
ele mesmo que ele fizer 65, pô, assim, e os Náutico ganhar os 4 jogos, você
não
subiu.
Não, sim, pô, mas ele pode subir no lugar do. Não. Vitória.
Vamos ver só. Peraí. Vamos menos afobação pra analisar. Menos afobação.
Meia hora é porque tu tá insistindo num ponto.
Não, pô, é o ponto. Então vá.
Não, fala aí você. Eu quero que você quer chegar
não,
onde?
Não, eu não quero chegar onde. Eu quero perguntar.
Eu acho que vai tropeçar. Ou a América deve ter. Ou o Vitória pode tropeçar. Vai ter um jogo entre América
e Vitória. América, próxima rodada.
E depois o Vitória vai pegar o Ceará. O Ceará que vem nessa arrancada com o Lisca. O América primordial. Vai pegar o Ceará que vem nessa arrancada do Lisca. O América vai pegar na última rodada.
Não, sinceramente, eu tô achando que tá.
Eu acho que alguém vai tropeçar.
Eu prefiro. Lógico, mas esses times têm 5 pontos a mais, pô.
Veja.
E se você citou.
Mas ó, a conta. O Oeste é. São 5 pontos a mais. Mas o Oeste é paga a luz. E o Macaé é paga a luz. Então não são 5 pontos a mais. São 2 pontos a mais se tiver um perdedor. E aí é que entra. É que eu tô tentando falar meia hora aqui.
Pronto, vai.
Aí eu acho. Tava até uma discussão, um debatezinho. Qual é o melhor resultado para Santa e Náutico, que eles vencendo seus jogos? No jogo entre América e Vitória no Independência. Empate ou vitória de América ou de. na minha opinião, veja, se empatar, considero que o Santo e o Náutico ganharam, foram a 58, e eles empatarem, eles vão a 61. Pô, você chama mais dois pra perto de você com 3 pontos de diferença. Ok. Mas tem um saldo. Eu acho que
o América é imbatível.
E o América tem uma vitória a mais, então você não vai igualar. Você teria que precisar duas rodadas do América. Por causa, sobretudo, disso, eu acho que é mais interessante, até porque é o visitante, o Vitória perder. Porque depois o Vitória, entre outros jogos, terá um Vitória e Ceará no Barradão. Não é garantia, pode até ganhar o jogo, mas não é garantia hoje.
Até porque o Ceará gosta de fazer crime lá.
Eliminou o Ceará, eliminou o Vitória nas últimas 3 Copas do Nordeste. E outra, quando o time está nessa crescente, o time consegue, como o Vasco conseguiu com o Palmeiras. O Vasco ganhou do Palmeiras no estádio do Palmeiras. Então, assim, não seria nada outro mundo o Vitória ter um jogo duríssimo e se complicar com o Ceará. E, na última rodada, o fato de ser Vitória e Santa, ser Vitória e Santa Cruz. Então, assim, por causa, se tiver... Claro, o fácil é dizer que tem uma vaga aberta
e sabe. Pelo menos você pulou um jogo que eu não sei qual é do Vitória, não sei se o Rafa pode olhar. Ele pulou um aí, que é o jogo fácil do Vitória.
Não, mas ele vai ganhar algum jogo, não vai perder.
Luverdense?
Hã?
Luverdense?
Não, não é fácil. É onde? Luverdense
em Salvador.
Não é fácil. Não ganha de ninguém. Foi pegar o Oeste e Bragantino.
O Luverdense fora de casa.
Só ganha em casa.
Só
então, assim. Se for o empate.
Faltam 4 jogos. Se ele perde, os dois como visitante. De América e Santa, certo?
Certo.
Ele perdeu de América e Santa, então ele chegará, o Vitória, no máximo, a 66 pontos.
Certo. A gente dá o 3 para ele contra o Luverdense
e ele ficaria... A gente não vai fazer a conta, é 4 vitórias pro Santa e 4 vitórias pro Náutico. Eu já achei a de João muito alta, o João botou 10... Botou
não, 10 tá 9, pontos. Com 10 9. Pontos eu acho que não sobe. 65 eu acho que sobe.
Mas, ó...
E vamos botar 9, então?
Mas 64, eu mas acho olha, que ocorre muito
mas,
risco.
Pronto, mas vai. 65, certo? Se o Náutico fizer 65 pontos... O Vitória está obrigado a ganhar dois jogos em casa para subir.
Exatamente.
Isso o Santa Cruz fazendo a mesma coisa, que é bem possível de fazer também.
Eu vou ser muito claro no que eu acho de América e Vitória.
Isso e somando 10, né? Somando 12, não.
América e Vitória, o pior resultado é o empate.
Veja, só um detalhe. Se Náutico e Santa ganharem os 4, eu estou falando 10, ganharem os 4, eles irão a 67. E o Vitória perdeu os dois fora, o Vitória sai. Aí não precisa nem depender de nada.
Aí também...
Não, é por isso que eu tô falando. É óbvio. É por isso que a conta 100%
o Santa Cruz tem 58, em tese.
Por quê?
Porque se
vencer o Mogi.
Se vencer o Oeste, pagar com o dirijo, o Mogi é culpa pipoca na esquina.
Pronto, né?
Mas é fora.
Não. O Mogi tem 10 derrotas seguidas.
Tem, mas é muito dinheiro e é fora. Não. Vê só. É como eu não boto. Vê só. Peraí, João. Não. Se fosse Náutico e Macaé. Sim. É igual a Macaé e Náutico.
Não, mas o Macaé tá brigando por alguma coisa. O Mogi certo. Tá morto.
Mas tem dinheiro. Vê só.
Aí não vai aprender a jogar.
Eu acho que dá Santa. Eu acho que esses 3 pontos estão na conta do Santa. Mas é fora de casa e com dinheiro. Não é contra o Mogi.
Engraçado, tô falando isso aí e eu falando do Oeste. Quer dizer, na tua cabeça, pela tua reação, tu acha mais difícil o Santa ganhar do Mogi do que do Oeste?
Acho.
Pela sua reação?
Acho pelo fator casa. Porque assim, a gente sabe que os dois times vão jogar na mala, certo? A gente
tem 4 vitórias no campeonato.
Certo, mas vai jogar na mala.
A mala não transforma a perna de pão em Pelé, não.
Não, mas faz 0-0, às vezes. Consegue fazer, veja só. Eu não acho que são 3 pontos.
Não consigo até agora, né?
Porque então assim, já bota 61 pro Santa. Enfim, mas não vamos fazer esse tipo de conta, que é o tipo de conta mais maluco do mundo.
Pronto, enfim.
Só sobre
a minha conta resumida é o seguinte. Se o Vitória perder os dois jogos como visitante, ele vai suar sangue para conseguir o acesso.
Sobre América e Vitória, que é o assunto que está em condição aqui. Eu acho o empate o pior resultado por dois. Para Santa e Náutico.
Eu também.
Para o Santa, o melhor resultado...
Porque o América
o Santa,
sobe,
né? Porque deixa os dois a uma vitória.
Exatamente. De
ficar o Santa é o melhor resultado da vitória do Vitória.
Para o Santa é o Vitória. Para o Náutico, o América.
Porque o Vitória, ele pode chegar aqui já classificado.
É tudo que o Santa precisa. Porque,
exatamente. Vitória.
Mas o Santa precisaria da vitória.
Certo, mas com vitória tá,
mas o
e Vitória quer vitória... perder o Bahia.
Não, peraí. Isso aí, você está falando que o Vitória chegar aqui para facilitar seria ruim pro Náutico?
Não, pro Santa. Não, peraí, Cássio. Peraí. Pro Santa, o melhor resultado é a vitória do Vitória. Certo. Porque o Santa vai trabalhar na hipótese do Vitória chegar aqui.
Classificado e querendo prejudicar o Bahia. Rodada.
Eu acho que isso vai estar vivo. Mas classificado é diferente, pô. De jogar.
Lógico.
Certo? Pro Náutico, o oposto. Pro Náutico, justamente. O melhor resultado é o América.
Pra que na outra. Ou eles se matam entre eles, de repente o.
Pro Náutico não tem dúvida, até porque o América é inalcançável no critério de desempate. Então, se pro Náutico, que não enfrenta a vitória, Verdade, deixa o América aí.
Eu, como eu tô enxergando ainda, ainda não. Agora, que em nenhum momento eu tava enxergando dessa forma. Eu acho a tabela bem possível. Eu tô sempre pelo América.
Pra subir os dois.
Pra subir Santo Náutico, porque eu acho que eu tô começando a achar que é possível. E a bola, e detalhe, bola.
É bola do Santa, sem dúvida.
Não, bola do Vitória.
Não é ruim.
Bicho,
não é ruim.
Já deu. É, perdeu em casa do Bahia. Desculpa, perdeu em casa do Botafogo. Perdeu em casa do Náutico. Náutico. Tá, é. no Macaé. Teve expulsão. Confusão.
Mas é ruim. Mas é, não é tão. É acima do Bahia. Bem, não tem 60 pontos por acaso.
Mas define, isso acontecer, mas na bola.
Define o jogo
mas na
com
bola,
mais facilidade.
Ele perdeu do América e do Santa.
Tem mais bola que o Náutico.
Veja, ele perdeu. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: ele perdeu do América e do Santa. Não seria nenhum absurdo, certo?
Nenhum.
Como visto, nenhum. Pronto. Nenhum.
Em na bola casa, do Náutico, a situação do Náutico tá retada.
Não, agora, o Náutico tá retada comigo, inclusive.
Porque o Santa Cruz, porque o Náutico ganhou do Vitória lá com
a ganhou do Santa. Pronto. O Náutico tá revoltado comigo, porque eu disse que por bola, pra mim.
Pela bola, o Vitória não pode se complicar contra o Ceará, não.
Pode. É um jogo complicado.
Pode, você pode. Então, o Vitória.
Mas é favorito.
Claro que é favorito. Mas ele só
é precisa complicar
em um. Ele vai precisa se complicar só em um. Só basta ele pipocar em um jogo, nessa minha conta. É. E tchau.
O Náutico. É porque é o seguinte: o Náutico na Série B foi assim. Jogou muito bem e pontuou contra time que tá lá em cima. E perdeu muito ponto pra time que não quer nada no campeonato. Perdeu ponto pro Macaé, na Arena Pernambuco. Perdeu aqueles 3 pontos recuperados contra o Mojimirim.
Atlético Goianiense.
Perdeu ponto pro Paraná lá.
É, isso mas é. Mas aí, João, então, eu tenho a teoria que é a seguinte: todos os times põem na mesa.
Não, tudo bem. Todos os times têm tropeço pra botar na mesa. Mas eu tô falando o seguinte: que o Náutico, quando enfrentou times da parte de cima da tabela, saiu bem melhor.
Saiu melhor, sem dúvida.
E de todos os times tem tropeço, mas o Náutico tem um tropeço que nenhum teve contra o Mojimirim.
Mas aí, João, perder em casa do ABC. Como
coisa,
o Santa
pô.
Teve, é muito pior. Eu acho muito pior do que perder no Mogi lá. Eu acho assim, esse negócio de perder ponto, eu acho que cada um vê pelo seu lado.
É empatado, pô.
O Bahia tem 200 pontos perdidos pra botar na mesa.
Toda rodada.
O Bahia perdeu jogos inacreditáveis em casa. Enfim, todos têm problemas. A tabela do Bahia não tá morto.
O Bahia, lógico que o Bahia não tá morto. O Bahia não tá morto.
Mas aí tá falando que o Vitória não tem tanta bola, o Bahia, meu
sem
amigo.
Sem bola. Agora, com a tabela...
Não, o Bahia.
Esse negócio tabela, Bahia, a tabela do Sampaio Corrêa era teta.
Era teta.
Já pipocou na primeira.
E continua teta. E é por isso que o Sampaio continua na briga, porque a tabela é teta.
Mas se ganhar os quatro, veja, o Sampaio hoje, a tabela teta, beleza. Mas vai ter que ganhar os quatro pra subir.
O Bahia.
Não sei se tem que ganhar os quatro.
Mesmo, veja, se o Sampaio subir sem ganhar os quatro, então o Santa e Náutico tropeçaram fedendo aí no
caminho.
Não ia tropeçar fedendo.
Veja só. Vou fazer um cenário rápido aqui.
10 pontos.
O Santa perde o Botafogo.
10 pontos, Sampaio. E
empata,
né?
Com o Vitória.
64.
Empatar com o Vitória em casa é um resultado.
Na última rodada, valendo acesso. É.
Certo. Pô,
mas aí, na última rodada, valendo acesso. Vê não é só. Tropeço. É certo, não, Fred.
Peraí, não, cara. Então, vê que 200 pesos entre medidas. O Vitória não venceu o Ceará, a gente considera. Normal.
Não, a última rodada não. É outro contexto, velho.
Não tem outro contexto.
Tem sim, não é tropeço.
Não, mas
é que nem Big Brother. Big Brother, o cara vota pra ser eliminado.
Tu
vota pra ser campeão.
Tem diferença. O Santa não venceu o Vitória e o Vitória não venceu o Ceará. Pra mim não tem diferença nenhuma. Pra mim é até mais factível o Santa não venceu o Vitória.
Mas aí. Porra, o último jogo é o Vai ou Racha.
Exatamente,
mas já tá no Vai ou Racha.
Não, mas aí o Vai ou Racha, racha
acesso, porra. É diferente.
Os caras do Vitória choraram quando fizeram o gol. Rezaram, tá mão por Deus, que as lágrimas caindo quando fizeram o gol no Macaé.
Enfim.
Porque pagou o resultado
do Náutico. A tabela do Bahia. Bahia pega ABC. Okay. Morto.
Boa.
Morto. Aí pega o Náutico, que é o jogo mais difícil dele nessa sequência.
E encerra contra ninguém em casa. Contra o Atlético Goianiense.
Ou seja...
É decisão nosso.
9 pontos. Decisão 9 do Bahia.
Vivíssimo.
É, mas é isso que eu tô falando. É o jogo do Náutico. Se o Náutico fizer, vivíssimo.
Aí o jogo vai ser. Pelo que a gente tá fazendo aqui. E o que parece ser uma situação mais lógica. O Bahia não terá um empate.
O Bahia... Se o Náutico vencer o Macaé, não.
Não. Então, o Bahia não terá um empate.
É um vivíssimo, mas meu amigo.
É no estilo Santa Cruz lá em Salvador.
É o jogo do Náutico.
Pior, porque é a penúltima rodada.
O jogo do Náutico contra o Macaé.
É o jogo que
é o jogo. É o jogo. Fora. É o jogo do Náutico é o jogo senha. Tem um jogo em Mário, senha. Tem que você. É o jogo do Macaé. Esse jogo do Náutico Macaé pode desenhar o cenário do Náutico assim, para essas três últimas rodadas. Porque se o Náutico vence o Macaé, joga com Bahia. Pode, é como eu falei antes, pode ser o jogo do acesso.
Rafael, esse programa vai em quanto tempo?
1h45.
Quanto?
1h45.
Corta 15?
Por quê?
Por quê? 1h45 do programa, pô.
Eu falasse no Twitter que ia ter 3 horas? Se o Náutico perde do Macaé, se o Náutico perde do Macaé, aí entra na cota do milagre.
O Náutico. Se perder do Macaé, entra na cota do milagre. Entra na cota do milagre.
O empate não é bançado não, mas segue vivo.
Sabe quem tá vivo? O Ceará.
O Ceará tá vivo. Tá. E Ceará?
Depois de meio século, sai do Zeca.
Se Lisca somar os pontos que ele fez no Ceará...
Sobe.
Com os pontos do Náutico, sobe.
Sobe. Nem precisa ir pro papel, mas isso deve subir.
Isso é uma boa...
Eu tinha João já essa pauta.
E vem cá. E Lisca tá invicto lá em casa também, lá, né?
4 vitórias seguidas, João.
Ele vai arrotar essa no final do campeonato.
Não perdi ninguém em casa, Lisca.
Foi bom. Pra Lisca.
Saiu do hospício.
Foi bom pra Falcão.
Pra Eduardo, já não sei. Muito criticado.
O caso do Náutico, pra surpresa, os dois melhoraram.
Pra Ricardinho foi bom.
Eu fui pro jogo na Arena. E aí, muitos torcedores do Náutico já. Tô virando. Não tenho foto. Eu peguei carona.
Te deram a carona?
Eu indo pro jogo. Tá indo pro jogo. Ah, Bolsonaro,
tu tava onde?
Porque eu moro na Limputinga. Aí eu
trabalho com aquele BRT.
Com o BRT.
Oxi, é sério. Tu tava
muito bom.
Que é o melhor esquema pra ir pra Arena.
Não teve, eu teve.
Teve. Aí eu tava indo pra lá. Aí, no meio do caminho, aí. Ali na caixa, no buzina. Bé, João, vamos pra Arena. Vou pegar a carona, né, jovem? Entrei na cerveja.
Ai, meu, foi. Que arretado.
Aí fui. Aí. Peguei e volto na carona. De carona. E eu já esqueci o que eu ia falar.
Não, pô, quando você queria falar isso aí, a gente
não,
tá.
Não, fala outra coisa. Não.
Era Doposo, Lisca.
Esqueci.
Rafael. Pega, deixa.
Esqueci.
Não, deixa também agora pra gente lembrar a galera que o site da gente é o podcast45.com.br mesmo agora. A gente tá passando por algumas mudanças no sistema da gente. O pessoal aí do iTunes tá tendo alguns problemas pra assinar o podcast, mas fique tranquilo que esse problema já tá sendo resolvido. A gente separou o feed do 45 minutos do 45 jardas, como o pessoal também queria. E
o Deezer tá entrando em breve.
O Deezer também já tá entrando.
O 45 Jardas já tá no Deezer.
Já tá lá. Eu também questionei já Thiago Mira aqui, que é o rapaz que produziu aqui o site da gente e fez o esquema todinho, porque o 45 minutos não entrou ainda. E a gente vai continuar postando no SoundCloud e nas demais plataformas, mas o SoundCloud, com o tempo, a gente vai deixar de
traição.
De utilizar.
Você pagou com traição, quem sempre lhe deu a
verdade. E avisar, paga com traição, não, quem paga mensalmente. Né?
E paga com dinheiro, né, com traição. Né?
E lembrar assim que a maioria dos sites, para a gente poder mensurar de onde você ouve, tudo direitinho, tem que ser feito assim. Infelizmente, só do lado dessa plataforma toda, e a gente tá alterando, e só peço para vocês um pouco de paciência, de calma, que vai mudando aos pouquinhos.
Só lembrei.
Quando o iTunes da galera vai continuar a mesma coisa, bicho? Depois
o iTunes vai. Você tá tendo um problema.
Tudo igual.
Alguém escutou no Tunin?
Não, Tunin abandonou.
Tunin não, né?
Tunin. Que Tunin. Apareceu um cara dia desse, mas deve escutar.
Apareceu um cara dia desse.
É, e lembrou que tem Android.
Esse cara.
Ele foi... conectou aqui, né? Lógico.
Não, esse que escutou no Tunin foi um dos últimos lá no Orkut. Foi um dos últimos lá. Lembrei. Quando eu tava na Arena, eu tava falando, Lisca devia ter saído antes. Eu disse, agora é fácil, né? Quando eu defendi a saída de Lisca, quando o Náutico levou 5 anos da Luberdense.
É verdade.
E aí eu fui
aquele saldo, tá botando
Náutico. Eu fui achincalhado de tudo quanto é nome pro torcedor do Náutico. Aí agora, muito lá na Arena, devia ter saído antes, devia ter saído. Agora, jovem.
E é o mesmo que muitos falam do Eduardo, né? No esporte.
Agora sim, pode terminar o programa. Sempre vai ter pode-dica ou não?
Pode-dica, não vai
largou,
ter.
Agora, né? Vai ter não.
Vai ter não?
Tem aí?
Acho que quem vai indicar é o Thiago.
Meu irmão.
Tá chegando o fim de ano.
Tava dizendo a carta. Primeiro, parabéns. 10 para 2 da manhã.
Não, uma pergunta. Tu vai escutar esse programa?
Fala o microfone, jovem.
Vou escutar. Vou voltar pra Santa Cruz amanhã.
Vai escutar tudo isso de novo.
Foi o melhor momento. Essa parte da Série B foi confusa, viu?
É uma Série B em geral.
Tu já não escuta, né?
Já não escuta mesmo.
Agora é a parte que tu volta a escutar.
Mas, ó, se esse podcast chegar até 2038, ele vai escutar.
Ele vai algumas vezes.
Ele vai escutar algumas vezes essa vez.
Então, tava dizendo, conversando com o Rafael mais cedo, tá chegando o final do ano. Todo mundo quer comprar a beca nova, visitar o Moda Center Santa Cruz.
Secretário de Turismo.
Respeitei.
Secretário de Turismo.
E até de curiosidade mesmo, tá dizendo a Cássio o tamanho que é.
É gigante, eu já fui lá.
Irmão, conta a quantidade de box, veja, não é de funcionário não, box de venda. Porque
Cássio perguntou se dava 20 mil pessoas, quando dá muita gente, eu digo, ó, box tem mais 12 mil. Box.
12, veja, fora tem 12 mil. Esse número eu vou dar uma checada depois. Esse número uma vez, disseram que tem uma cerveja de 3 mil anos, a turma foi checar.
4.
É, vamos deixar com 3, porque 4 é exagero.
3 não, não, não.
Irmão, aí o cara 12 mil, eu disse, meu amigo. É, o negócio é gigantesco, velho. Tem que ser.
Eu tive lá muito tempo.
Tu fala, tu manda o comprimento. O comprimento.
Não, eu não tenho certeza, mas olhando assim, Rafael já foi, dá pra dizer também, acho que dá mais ou menos um quilômetro de comprimento assim direto.
Perdeu o real, volta.
Oi?
Perdeu o real, volta.
Como é, rapaz?
Perdeu o real lá dentro, volta. Mas nunca, meu irmão. Mais nunca.
Não, ó, é uma esticada boa. Agora vê só, uma dúvida. Porque Santa Cruz
é um prédio agora. Respeitei.
Olha, galera, olha a pergunta. Ipiranga Central, quando tu joga lá, tu vai pra torcer pra...
Não, eu tava dizendo isso a Rafael.
Não torce pra Ipiranga, não.
Por quê? Por quê? Quando eu vou, eu morei aqui no Recife. Foi quando eu me acostumei a ir pra campo. Voltei a morar lá em Santa Cruz. Poxa, vou pro jogo do Ipiranga. Não tem torcedor, tem simpatizante. Primeiro drible que o jogador do Ipiranga leva, a própria torcida ri do cara. Isso é torcida?
Primeiro que o quê?
Drible que um jogador do Ipiranga leva, a própria torcida fica rindo do cara, tirando onda.
Rapaz,
aí, meu velho. Pode ter.
Tu tais. Se a turma vir lá em Santa Cruz...
Não, tá sendo sincero. Não, tem, sei lá. Mas em geral é isso. Aí então não tem graça.
Tiago, não.
Aí outra coisa. Vou me
arrumar. Acabasse de virar.
Não, tava aqui.
Acabasse de virar o Fred de Camaragibe.
Não, ninguém liga não. O problema é se tu vai falar do Palmeiras, do Corinthians.
Olha, é uma cidade assim, organizada.
Eu já
fiz muito jogo de Ipiranga lá. É uma cidade muito organizada.
Só tem Ipiranga lá, não tem outro time não, né?
Não, tem um time de
se
bairro.
Se tivesse, eu era, tu tá ligado que eu era outro.
Ah. Não é Ipiranga não?
Não, se tivesse outro time em Santa Cruz, eu seria o outro.
Tu é o Toritama, né?
É, eu seria
o outro. Agora é isso que eu ia perguntar sobre o centro. Porque Santa Cruz é a última, né, partindo de Recife. Caruaru e Toritama são antes.
É.
Isso abala não o centro lá?
Não, porque lá é que é o maior.
É que é a origem, é mais barato, né?
Não, e é o maior. O cara ia pra Santa... Hoje até... Porque Caruaru, muito famoso, e Toritama teve um tempo que fez uma propaganda muito grande
muito
disso.
Forte, é.
Mas onde é maior é em Santa Cruz.
É, exato.
Então, o cara... É, os outros que são no meio, né? Ele quer,
é, é o, principalmente quem compra pra revender.
Né? Exatamente. Que é o que vai.
Que é o que vai, né?
É 2 horas pra lá mesmo?
Que vale.
Jovem, isso aqui tá...
Já é a parte final. Quem quiser escutar... Quem quiser ir pra cá, desligar o...
Teve uma vez que eu fiquei falando de Miraniano depois dessa.
Ah, acabou. Lá aqui.
Acabou assim.